Young Pod. Um oferecimento Young Rubicon Brasil. We energize business.
Alô, pessoal, boa noite. Tudo bom? Me apresentar, enfim, alguns me conhecem, eu já estive aqui antes, tem alguns ex-alunos da SPM também, mas enfim, Pedro De Sante, Pedro Luiz Ribeiro De Sante, eu sou psicanalista, basicamente, né, primeiramente sou psicanalista, tenho um consultório, estou vindo de lá agora correndo, enfim, mas ao lado de ser psicanalista clínico, eu sou professor também há uns 20 anos nessa altura, basicamente esses 20 anos na SPM, né, na escola de propaganda e marketing, no curso de comunicação, onde eu dou aula de psicologia geral, né, e o curso vai se transformando em psicologia do consumo, psicologia do consumidor, não num sentido de técnica de venda, alguma coisa assim, né, de procedimento técnico para a venda, mas de compreensão na linha ciências humanas, né, como que ciências humanas podem entender o que é o consumo, o que sentido tem na nossa vida consumir, né, que experiência é essa. Não tem uma visada técnica, né, mas vocês também não precisam, justamente vocês trabalham com isso, eu não trabalho com isso, né, o que eu trabalho com comunicação é ser professor, né? Esse é o meu, essa é a minha área de comunicação. Né? Em todo caso, vocês não precisam, vocês trabalham com isso. O que eu estou trazendo para vocês nessa aula, diferente da aula anterior, né, são algumas, assim, ao longo desse tempo, dando aula para o pessoal de comunicação, a gente acaba lendo, enfim, se aproximando do pessoal de marketing, lendo, estudando, observando. Então, eu acabei preparando, isso é uma aula, como se fosse uma aula preparada, sempre, é claro, em movimentação, em transformação, né? Mas é uma aula que está mais ou menos assim, há uns 2 anos, na qual eu fiz o seguinte, né, basicamente, né, bom, primeiro, indelicadeza da minha parte, bom, obrigado pelo convite, né, e eu estou vindo via Caça do Saber, né, as duas coisas, né, são importantes de dizer, né. Outra coisa, então, é o seguinte, o que eu fiz foi, enfim, estudando, lendo, então, eu acabei dispondo, né, eu acabei, pouco por minha conta, né, isso não é um modelo que tenha grandes avalistas de teóricos bambambãs, né, mas eu acabei dispondo, né, jeitos de entender como o consumo funciona, eu dispus 5 jeitos, podiam ser 2, podiam ser 12, são 5 porque pareceu mais cômodo para minha mão de professor, né, 5 modelos para entender, né, jeitos de compreensão do consumo. Esses modelos, eles seguem uma seguinte disposição, né, são 5 modelos que vão dos modelos que entendem o consumidor como absolutamente passivo, como rebanho, como peça necessária, mas pouco ativa no processo produtivo como um todo, né, até modelos que vão entendendo o consumidor como alguém ativo e que busca mesmo, né, criar alguma coisa, construir alguma coisa de sua, né, através do consumo. Por isso, então, esses 2 nomes que estão nos extremos, a ideia do rebanho, de um lado, bem pesada, né, até a ideia do estilo, que é trabalhada já até há bastante tempo, né, até na comunicação final, a palavra estilo já parece até demais, né? Em todo caso, é criar do passivo a um pouquinho ativo. Para quem olha, bom, então, são 2 modelos. Um são esses 5. E depois, no final, um pouco mais brevemente, tem, além dos 5 modelos que são do século XX, por assim dizer, para o XXI, tem 4 assuntos que têm aparecido muito na comunicação, têm aparecido muito como temas que são ganchos, que são muito chamativos para as pessoas. Então, eu vou trabalhar os 5 modelos que são um pouco mais clássicos e 4 assuntos. Vamos ver, em termos de tempo, como eu também o cansaço de vocês, como é que a gente vai avançando aí. Né? Acho que o primeiro pressuposto que é bom dizer para vocês, quer dizer, de novo, eu sou alguém da área de humanas, né? Eu não sou alguém que trabalha especificamente com comunicação, com marketing, com consumo, né? É que para alguém que olha da nossa perspectiva, né, a última coisa que dá para se dizer, a gente pode conversar a respeito, é que o consumidor seja um cara livre e consciente plenamente para escolher o que ele está fazendo. Eu costumo dizer, é um pouco jocoso isso, mas vocês vão entender, se o consumidor fosse completamente livre, era impossível planejar alguma coisa e essa coisa vagamente dar certo. A gente sabe que a gente planeja e nem sempre dá certo, dá um pouco, não dá tanto, né? Mas a gente planeja, a gente pensa, a gente tem história, a gente tem um histórico que permite que a gente planeje coisas, né? A gente tem ciência, psicologia, sociologia, mercadologia. A gente sabe, o ser humano não é tão livre assim. Se ele fosse tão livre assim, não dava para prever ou controlar coisa alguma. Nós não somos máquinas totalmente controláveis, tampouco somos totalmente livres. Em geral, quem mais vende a ideia de uma absoluta liberdade do consumidor é justamente quem não conta com ela, o marqueteiro. Né? O marqueteiro não pode contar com a liberdade do consumidor demais. Né? Mas quem costuma dizer, imagina, a gente só comunica, o cara que escolhe, né, é uma fala um pouco, sei lá, assim, ingênua, né? Mas enfim, basicamente a gente não concorda com ela. Então, o que dá para dizer é que o consumidor seja de bastante passivo a um pouco ativo. Um pouco ativo é bom para caramba, a gente ficamos bastante contentes com isso. Né? Então, basicamente, eu vou nomear primeiro para vocês os tais os modelos, né? E eu vou desenvolvendo. Naturalmente, depois eu vou primeiro nomear todos, depois desenvolver um a um. Vocês podem ficar à vontade, quer dizer, não precisa ser uma coisa muito formal de no final vocês perguntarem. Se uma coisa que vai se encaixando, é bem-vindo. Como eu não conheço vocês especificamente, se vocês perguntam, me ajuda também a saber como é que eu me comunico com vocês, tá bem? Vocês podem ficar à vontade nesse sentido. Então, primeiro eu vou nomear para vocês, só dizendo isso de novo, quer dizer, os modelos são meus, não correspondem a nenhum modelo teórico, bam. Né? São cinco modelos, eu vou dizer eu vou primeiro nomear todos, então fala de um a um. O primeiro eu chamei de invenção do consumidor, né? Teoria do rebanho domado. O segundo é basicamente, é muito parecido, uma nuance interessante chamada do uso do produto ao escoamento do estoque, do uso, né, da utilidade do produto ao prazer que eu obtenho com ele. Um terceiro modelo, desculpem os slides, eu sou péssimo nesse negócio, meu negócio é falar em geral. O terceiro, que começa a ter agora um consumidor ativo, é o consumidor como consumo, como procedimento de produção de diferença, diferença pessoal, singularização da pessoa. Né? Um quarto modelo, que talvez seja o mais original, de um sociólogo inglês de pouco mais de 10 anos, que é um modelo um pouco romântico, que diz que o consumidor quer ser insatisfeito. Talvez seja o modelo mais provocativo para a ideia de que o marketing atende o consumidor, é dizer que o consumidor pretende permanecer insatisfeito. Né? E, finalmente, aquele que é a ideia do estilo, que é uma ideia, digamos, mais simpática, né? Porque vai dizer que o consumidor, então, realmente constrói alguma coisa assim. Vamos fazer um a um. Até aqui tudo bem? Eu estou disparando, até por causa do horário, mas vocês me avisam se estiver ruim. Isso eu já vou, os quatro temas eu vejo depois. Né? Invenção do consumidor, rebanho domado. Eu leio em seguida. A primeira ideia, então, é a seguinte, quer dizer, os modelos mais clássicos do século XX, eu sou psicólogo, né, psicanalista, tenho mestrado em filosofia, mas enfim, os modelos muito derivados das ciências sociais, sobretudo, costumam datar o nascimento do consumo como estilo de vida, do consumidor, né, costumam datar com a Revolução Industrial no comecinho do século XX. Né? É muito comum, vocês conhecem isso tão bem quanto eu, ou melhor do que eu, né? Que se associe essa imagem bastante à linha de montagem Ford. Né? Então o que se tinha? Né? Se tinha o produto manufaturado, né? Que então ia tentando atender a uma demanda que existia, mas é claro, com uma certa demora na realização final do produto. De repente, cria-se a esteira, a linha de montagem, com pessoas especializadas nas etapas diferentes dessa esteira. Né? Conforme essa esteira vai aparecer, a possibilidade de produzir aumenta muito, a capacidade de produção aumenta muito. Agora que eu produzo esse tanto, eu não tenho imediatamente uma demanda específica para esse tanto. Eu preciso ter agora algum procedimento para escoar o meu estoque. É a primeira ideia. Então, essa é a ideia da grande esperteza, da genialidade, talvez. Não é só o Ford, mas ele é muito emblemático disso. Né? O Ford, dizem, inventou a classe média. Né? Então, ele, como você sabe, ele aumenta o salário dos seus funcionários, não por uma demanda sindical ou por um senso de justiça social, ele aumenta o salário dos seus funcionários para que esse próprio funcionário seja o consumidor do seu automóvel. Né? E agora, então, você tem o nascimento de uma classe chamada consumidor. Né? Eu tenho a capacidade de produzir, eu preciso criar agora um recurso para que esse estoque que eu posso produzir seja escoado, eu aumento então o poder de renda, né, de algum consumidor, eu crio uma classe média que pode passar a consumir. Né? Nesse sentido, o consumidor é uma necessidade, eu estou sendo especialmente enfim, forte nesse sentido. Ele é uma necessidade da cadeia produtiva, mas a produção e o consumo não dizem respeito propriamente a uma necessidade, a uma demanda inicial dele, pelo menos. Então, nesse sentido, de novo, é a imagem mais cinza que tem para mostrar. O fundinho, né, aquela imagem clássica do Charlie Chaplin nos tempos modernos, andando por aquelas engrenagens, né, sendo engolido pela máquina produtiva, é essa a ideia. Então, lembro a vocês uma passagem de um livro que é uma referência importante para mim, do Jornal de Cultura do Narcisismo, que tem 30 anos, um pouquinho mais hoje, é um clássico de psicanálise a respeito do assunto. Né? Sobre a propaganda, então, né? De novo, imagem cinza, agora que eu posso tomar uns tiquenitos na cabeça, não chama isso, desculpa, mas enfim, cometi uma gafe, certamente, perdão. Mas enfim, hoje em dia, ela, a propaganda, né, procria um produto próprio, o consumidor. A propaganda cria o consumidor. Né? Perpetuamente insatisfeito, intranquilo, ansioso e entediado. A publicidade serve não tanto para anunciar produtos, mas para promover o consumo como modo de vida. Ela educa as massas para ter um apetite inesgotável, não só por bens, mas por novas experiências e satisfação pessoal. ela defende o consumo como uma resposta a antigos dissabores da solidão, da doença, da fadiga, da insatisfação sexual. Ao mesmo tempo, cria novas formas de descontentamentos peculiares à era moderna. Ela joga sedutoramente com o mal-estar da civilização industrial. Né? Qual que é a ideia aqui? Né? A ideia aqui, basicamente, assim, primeiro uma imagem, e aí eu defino a ideia. Né? Dando essa aula uma vez para um curso de pós-graduação, trabalhando psicanálise, concepção de mundo, do ser humano, diz, bom, o ser humano está sempre insatisfeito, a felicidade, com F maiúsculo, a gente nunca atinge, é a condição humana. Aí um aluno da comunicação, da pós-graduação, fez um seminário dizendo, o senhor está enganado, a felicidade existe, o consumo oferece isso. Né? O sonho do consumo, o acesso ao produto, a felicidade existe, nós somos super legais, é a gente que oferece a felicidade. Qual que é a ideia aqui, então? A ideia é a seguinte, vocês entenderão isso com facilidade. O que está em jogo nessa citação é que quando uma campanha publicitária está sendo lançada, ela comunica o que quer que seja, uma candidatura a prefeito, um produto propriamente dito, quando uma ação de comunicação está sendo veiculada, o que essa concepção quer dizer é que tem duas coisas sendo vendidas, por assim dizer. Uma, o objeto específico daquela ação de comunicação. Outra coisa que está sendo vendida é um estilo de vida. Consumir é que é viver. Viver é consumir. Então, em qualquer ação, né, tem duas coisas concomitantemente sendo veiculadas. Né, aquela mensagem e um certo jeito de entender o mundo. A discussão funciona assim. Dá um referente para vocês que é clássico de televisão. Né? Há pessoas que falam sobre o uso da televisão, os benefícios ou malefícios para a educação das crianças, das pessoas, nos seguintes termos. Primeiro termo, né? A televisão tem muito programa ruim. Tem alguns bons, tem o Canal Futura, tem algumas coisas no Discovery Channel, na própria Cultura, enfim, no Futura, tem algumas coisas legais. Né? Quando os programas são legais, a televisão é legal, ela educa mesmo. Mas se a programação é trash, né? Aí por isso que a televisão é ruim, porque a programação é trash. Essa é uma visão. Se você melhorar a programação, a TV será um bom veículo de educação. Outra concepção que tem mais a ver com este modelo aqui é o seguinte, de todo jeito, independente da programação, ver TV educa a ser passivo, ficar sentado assistindo o mundo. Independente do que você esteja assistindo, você está aprendendo a ficar ocioso, sentado, olhando a coisa acontecer na tela com rapidez e velocidade, mas você não está no mundo agindo, você está engordando no sofá. Né? Então a ideia é, independente do que você esteja vendendo, o que está em jogo ali, né, é exatamente um estilo de pensamento. Né? Vou dar mais um exemplo que eu gosto bastante disso, aí vocês vão também me comentando. É um pouco história, como a gente está em época de eleição, um pouco da história da comunicação, né, do comecinho até a eleição do Lula, até o Suplicy Lula, da comunicação do PT, que mudou bastante. Né? Alguns de vocês têm a minha idade para cima, lembram disso, né? Funciona mais ou menos assim, quer dizer, o quanto que o meio é a mensagem, basicamente, né? Se você se lembra, a gente teve uma primeira, depois da ditadura, uma primeira campanha para governador em 82, campanha na qual participaram o Franco Montoro, o Quercia, né? Não, era Montoro junto naquela altura. Mas tinha o Lula, tinha o Maluf, como sempre, enfim, algumas coisas não passam. Né? Tinha um monte de gente. Na primeira vez que o Lula apareceu, né? Talvez vocês se lembrem disso, a gente conhecia o Lula um pouquinho dos anos 70, ele era uma espécie de almofadinha, né? Era um moço arrumadinho, de bigodinho, bem arrumadinho. Né? Quando o Partido dos Trabalhadores foi fundado, ele passou a adotar o visual que o Brizola chamava de sapo barbudo. Né? Aquele visual mais agressivo, descabelado, barbado, ele não era assim nos anos 70, ele adotou aquilo, né, assim. Na primeira campanha, quando ele apareceu na TV, ele aparecia na TV então em 82 dizendo, eu sei que o Partido dos Trabalhadores jamais vai ser eleito, nós não somos mesmo democratas, nós somos comunistas, ele dizia, né? A gente não está aqui para conseguir voto, a gente está aproveitando esse espaço para comunicar isso, né? A luta de classe, a ideologia, a verdade. Né? E ele falava agressivamente, sem uma intenção de ser eleito mesmo, mas ele comunicava de acordo com sua ideologia. 4 anos depois, talvez 3 anos depois, vocês devem se lembrar, um pesadelo, eleição para prefeito, que tinha Fernando Henrique Cardoso, tinha Jânio Quadros, né? E aí apareceu pelo PT, desta vez, parece, o PT mudou-se um tanto do ABC para a Vila Madalena, né? Para a USP, aqui por pertinho, né? E de repente apareceu uma outra cara, o candidato para prefeito do PT naquela ocasião já não era o Lula ou alguém sindical, era o Eduardo Matarazzo Suplicy. Percebam cada um desses significantes, como é importante. Um cara hiper bonitão, né? Ainda hoje, um cara é claro, um cara muito respeitado, o CQC sacaneia um pouco, mas enfim, um cara muito respeitado, muito honesto, muito correto, quase que louquinho de tão correto, né? Mas um cara super respeitado, elegantérrimo, aparece agora, ao invés de um Lula agressivo, um Matarazzo Suplicy, em nome do PT, né? E eu me lembro de fazer campanha, eu fazia pro Fernando Henrique já naquela altura, o Jânio ganhou naquela altura, mas talvez vocês se lembrem, o PT inaugurou um jingle, né? Um estilo propaganda, campanha publicitária para o Suplicy. Você se lembra de um jingle que dizia experimente Suplicy, é diferente de tudo que tem aí? Vocês lembram disso? Tinha uma musiquinha, experimente Suplicy, né? Era uma coisa de louco. Naquele momento, o que é que o PT passou a dizer até a eleição do Lula, né? A gente está agora querendo ganhar a classe média. Nós continuamos sendo comunistas, nós continuamos querendo uma revolução na ordem do mundo. Eu só estou fazendo essa linguagem porque a gente tem eleição com dois turnos. Então não basta ter 20%, 25%, tem que ter 50% mais um. Então eu tenho que chegar à classe média, mas não tem problema não. Não se preocupem, o PT ainda é o PT. Quando ele chegar lá, vocês vão ver. Nós vimos. Né, em suma, então a ideia do meio é a mensagem, é os artifícios que foram sendo feitos para deixar de assustar a classe média, a redução do vermelho a uma pequena estrelinha, a um pequeno broche, né, a barba aparada, a cara de estadista, toda aquela campanha que levou finalmente o Lula a ser eleito na tentativa depois dos dois mandatos do Fernando Henrique, disseram rigorosamente isso. Assim que ele assumiu o poder, os petistas, tenho muitos amigos petistas históricos, fundadores, acharam agora revolução e agora não. Né? Afinal de contas, a conversão à linguagem transformou-se também em uma conversão ao modelo, né? É disso que se trata aqui, então eu me estendi um pouquinho para dizer isso. O que está em jogo aqui é: cria-se na linguagem publicitária não só a comunicação daquele produto, mas um jeito de entender o mundo. A gente se relaciona com o mundo dessa forma, o mundo é consumir as coisas, né? Vamos dar um passinho à frente. Aí é uma citação clássica de um economista clássico dos anos 70, também pesada sobre esse lado, digamos, mais crítico. Eu começo pelo mais crítico, né, com relação ao consumo. Né. O problema fundamental do capitalismo contemporâneo não é mais... Isso é anos 80 e eu imagino que contemporâneo a nós ainda. Não é mais a contradição entre maximização do lucro e racionalização da produção, mas entre uma produtividade virtualmente ilimitada e a necessidade de escoamento dos produtos. Torna-se vital para o sistema, nesta fase, controlar não apenas o aparelho de produção, mas a demanda de consumo. O efeito geral é o de, seja por meios anteriores ao ato da produção, pesquisa, estudos de mercado, seja por meios posteriores, publicidade, marketing, condicionamento, essa palavra é bem forte, retirar do consumidor o poder de decisão sobre a compra para transferi-lo à empresa onde pode ser manipulado. Então, bem barra pesada, bem linhas assim, sociais, né? Dizendo, então, esse cara é simplesmente manipulado. Para expressar essa ideia da manipulação, né, e do controle que se tenta ter sobre esse cara, eu gosto muito de uma coisa que estava na moda mesmo, na faculdade, pelo menos, entre os alunos, muito na moda há uns 4 anos, basicamente, que era a época da customização do Nike, do Adidas, né? Quando começou a aparecer muito essa ideia da customização, você podia customizar a sua página do Google. Né, alguma coisa assim, né? Isso aqui é uma garrafa de Coca-Cola customizada, né? A ideia da customização me pareceu interessante aqui pela seguinte ideia, né? Você entra, quem é que é? É você que tem sua página do Google ou é o Google que controla a sua vida no Orkut e transforma você em banco de dados, né? Quem é de quem? Né? A ideia da escolha e da customização parece, então, a ideia, tentar esconder a ideia de que existe uma moldura dentro da qual a gente se move e da qual a gente não sai. O consumidor, digamos, espontaneamente, no dia a dia, não se dá conta dessa moldura, mas ele está dentro de um jogo fechado. Deixa eu dar um exemplo que eu gosto bastante também. Talvez vocês se lembrem também, daqui uns 20, há uns, sei lá quantos anos, apareceu a Sprite. Né? Então, a campanha da Coca-Cola sempre diz isso há sei lá quantos anos, há 20, 30 anos, essa é a real. A marca dominante é, fora ameaças de tubaínas, a Coca-Cola. Tem uma campanha que eu gosto muito nesse sentido de marca absoluta, campanha de TV, que passou em cinema também, que tinha no centro da tela uma latinha de Coca-Cola. E ao longo de 30 segundos da campanha ia mudando o cenário. Não tinha um que fazendo esporte, tinha um no escritório, vocês se lembram? Né? Ia mudando todo o cenário e no centro da tela, né, a lata de Coca-Cola com esse emblema hiperpoderoso. Essa é a real. Tudo muda, menos isso. Isso não muda, isso está lá. Isso é absoluto. Super forte essa comunicação. Quando apareceu a campanha da Sprite, sei lá, 20 anos atrás, quanto tempo atrás, a ideia é, não faça o óbvio. Né? Não beba o óbvio, seja super diferente. Beba uma coisa completamente diferente. Beba Sprite, Coca-Cola Company, no cantinho da tela. Né? Essa é a ideia da moldura. Né? Você pode optar por tomar o refrigerante dominante ou tomar o refrigerante super alternativo, ambos da mesma companhia. Né? E é essa que é a ideia de que o consumidor sente ou pode presumir ser livre para escolher quando ele está dentro de um jogo absolutamente fechado. Né? Você escolher seu Nike não é exatamente muita liberdade. Melhor seria não usar, né? Usar ou não usar seria liberdade. Usar o seu Nike não é exatamente grande coisa, né? Você continua dentro dessa moldura que é a grande marca, a marca poderosa, tá? Faz sentido? Então, de novo, a primeira visada, uma visada violenta, digamos assim, bastante crítica. O consumidor como gado no rebanho, que vai sendo conduzido de novela em novela, moda a moda, produto em produto, laptop em laptop, agora mais acessíveis também, né? No sentido de estar sendo livre, podendo rodar esse estoque. Tá. Do segundo, vamos devagarinho, estou tentando gerenciar também tempo, não vou demorar muito em cada uma. A segunda se parece com a primeira, mas tem uma nuance interessante que eu achei que valia a pena destacar para falar a respeito. Né? Então eu chamei do uso do produto ao escoamento do estoque, da utilidade ao prazer. Então a primeira ideia aqui é de um deslocamento. Outro nome possível que eu já pensei para isso é quando o meio se torna fim. Né? Eu explico agora. Né? Então, num determinado momento, digamos, da produção, existe uma demanda por instrumentos, demanda por roupa, demanda por alimento, demanda por transporte, demanda por bens e serviços. Então, cria-se uma estrutura para oferecer esse bem e esse serviço. A partir de um certo momento, em determinados setores da economia e da vida da gente, esse meio, que era a indústria, por exemplo, ganha uma importância tamanha na economia geral da vida do país, que agora aquilo que era um meio de produção torna se a finalidade do processo produtivo. Para dizer de um outro jeito, invertendo a proposição. O jeito mais óbvio possível, necessário e muito eficiente, o que é hoje, neste país, indústria automobilística. Em termos de emprego, em termos de geração de imposto, eu não sei, vocês saberão, quanto de imposto tem no preço final de um automóvel nesse país. Um carro zero, um carro de luxo, um carro popular, é brutal, vocês sabem disso. O que gera de emprego, o que gera de imposto é brutal. Então, digamos, um dia fábricas de automóvel existiam para fabricar automóveis. Né? Para que existia alguém interessado em comprá-lo, né? E ela ia produzir. Agora, o papel que essa indústria ocupa na economia é tamanho que existe um interesse nacional em cuidar da fábrica. Eu preciso cuidar da fábrica, eu preciso incentivar a renovação da frota. Não existe uma troca de automóvel em função de um envelhecimento ou de qualquer tecnologia nova. Existe um incentivo, né, em termos de taxa de juros federais e tudo mais. Né, existe um incentivo ostensivo a que se renove a troca. Um carro de 3 anos começa a desmanchar em geral, para começar, né, e depois vai cair o preço vertiginosamente no valor de troca. Eu sou bastante incentivado a manter esse carro renovado. Né? Nesse sentido, o consumidor também é rebanho, entendam? Mas eu chamo a atenção para isso. Aquilo que era o meio de produção tornou-se a finalidade da economia. A indústria é a finalidade. Eu não posso perder esses empregos, eu não posso prescindir desses impostos. Né? Então, eu preciso incentivar que o consumidor renove a frota. Vocês sabem disso, vocês viajam por outros países, nas Américas, sobretudo, é mais comum que tenha esse fetiche pelo carro zero. Né? Na Europa, um pouquinho menos, pelo valor tradicional. Mesmo o táxi zero em Londres tem um formato de calhambeck. Né? Ele é zero, mas ele mantém isso como valor de tradição. Né? Nas Américas, sobretudo, na América do Sul, o valor do carro novo, do carro zero, é muito grande. Né? Como valor em si. Né? Então eu vou renovar a partir daí. A gente pode dizer a mesma coisa sobre indústria automóvel, indústria cinematográfica, né? Que um dia foi produzida para produzir os filmes. E hoje tem uma agenda a cumprir. O filme de férias, a agenda do lançamento do Oscar, o filme que tem essa finalidade, o herói de quadrinhos que esse ano vai para a tela. Existe agora então uma indústria que precisa rodar, né? E essa indústria então vai ser alimentada por si. Ela não é mais meio, ela é finalidade, tá? Faz sentido isso? Então leio para vocês também. Essa citação, na realidade, diz respeito a uma socióloga brilhante chamada Hannah Arendt, talvez vocês conheçam, né, dos anos 50, basicamente, é uma pessoa fantástica. A partir dela, só para se situar, quando ela diz aqui, Homo Faber é um manufatureiro, alguém que produz alguma coisa com sua mão. Né? E o Animal Laborans é o técnico, é o cara da linha produtiva. Tá? Na visão do Homo Faber, o manufatureiro, né, a natureza bruta deveria ser manipulada para dar origem a objetos que deixassem a marca do engenho humano no mundo. A vitória do animal laborans, ou do consumidor, varreu da superfície social este mandamento prático. A utilidade deixou de ser um fim em si, ou seja, deixou de ser o valor que legitimava o esforço humano para fabricar artefatos que sobrevivessem ao artífice. No lugar, diz Arendt, surgiu uma concepção de vida na qual a utilidade se tornou serva da felicidade. Agora em português. Vamos lá. O que significa isso? Né? Uma coisa é você... Então, quando você diz que, num certo momento, as pessoas iam consumir coisas de acordo com suas necessidades, né? Eu vou consumir uma roupa que eu preciso usar, eu vou a uma festa, eu preciso daquela roupa. Eu preciso de um automóvel para me locomover. Ele tem que ser bem bonitão, porque eu vou atender cliente. Então ele vai ser um carro bem, né, maior, mais caro que minha casa, mas eu preciso disso para o meu trabalho. Né? Então eu preciso do produto para o uso que eu vou dar. Eu compro um livro e eu o leio. Eu compro um CD e eu ouço. Né? Eu uso um produto, eu compro e uso. Nesse regime da renovação, né, do estoque, em função do interesse da própria indústria de renova estoque, a minha relação, eu consumidor, a minha relação com o consumo já não é a de uso exatamente. É comprar o produto para ter prazer na compra. Não é para usar os recursos, é para, porque é legal comprar o aparelho novo. Vejam só, vocês conhecem isso também muito mais do que eu. Talvez no Brasil a gente tenha um recorde de renovação, de período de renovação de celular. Né? Acho que chegou a ser, há uns 2 ou 3 anos, um por ano. Acho que a gente troca mais do que isso agora. Né? Acho que em média, alguém sabe me dizer? Mas acho que abaixou de um ano, a gente troca em menos de um ano o aparelho celular. Né? Em geral, como vocês sabem também, a gente subutiliza. Né? Os nossos celulares ou são palmes propriamente da marca, ou são computadores de mão. Eles fazem um monte de coisa que a gente não tem ideia. Né? Quando já me aconteceu mais de uma vez de comprar uma câmera fotográfica ou uma filmadora da Sony e ganhar um curso, né, para que eu pudesse usar direito aquilo. E é claro, eu não fui ao curso. Né? Eu uso aquela câmera poderosa, que é um computador, como câmera fotográfica. Eu uso o meu laptop como máquina de escrever. Né? A gente tem o encanto, o fetiche do produto novo, top de linha de tecnologia. A gente subutiliza grosseiramente, né, esse produto que a gente compra. E a gente troca, sem ter utilizado, subexplorando os recursos daquilo, a gente já trocou, né? Isso que significa que, então, agora comprar o produto novo é prazeroso em si. É um valor, tá atualizado. A minha câmera fotográfica é 5.0 megapixel da Sony. Eu sou um fotógrafo totalmente de festinha de criança, da minha filha. Né? Mas não pode, agora todo mundo tem câmera de 9.1 megapixel. Não dá. Né? E agora baixou para R$1.000, dá para ter acesso? Então, bom, eu vou comprar, eu vou me sentir atraído por isso. Isso não diz respeito, de novo, insisto nisso, ao uso daquele produto. Eu estou comprando para fazer parte, eu estou renovando esse produto, né, para fazer, para sentir a sensação prazerosa de ter acesso a isso. Deixa eu ver exatamente o que vem nessa próxima. Tá. Então vou dar duas ideias. Bom, primeiro ler a frase, aí desenvolver. Né? A quantidade de prazer e dor que se pode extrair de cada experiência passou a ser um critério primário de valor. Tá? Deixa eu comentar essa frase. Né? Então, ao invés de eu buscar na experiência de consumir alguma coisa, de novo, um bem de consumo do qual eu utilizo, eu tenho cada vez mais a ideia de que consumir é uma experiência. Isso para vocês também já é banal, tenho certeza. Né? Você vai a uma loja que é uma experiência, você vai a um ambiente que é uma experiência, é muito prazeroso, é encantador estar naquele lugar e consumir naquele lugar em cima disso. Né? Agora eu vou medir se as coisas são boas ou não em função não do, digamos, da utilidade, mas do prazer que tem. Vou dar para vocês uma imagem que para mim é muito cara e é muito preocupante, que é de aula. Né? Em geral, os nossos alunos, eles são bastante exigentes. Né? Eles não se contentariam com uma aula ruim, né? Uma aula, sei lá, divertida, mais ruim. Mas eles querem uma aula divertida. Então, assim, quando passa todo o semestre uma avaliação de professor, né? Nessa avaliação eles sempre avaliam com muito cuidado e reparam muito, e elogiam muito, ou criticam muito, em função do professor ser bastante, ter uma presença bastante forte, né? Falar bastante alto, né? Ser uma pessoa engraçada, ser uma pessoa muito ativa, a aula ser muito dinâmica. Alguns colegas pegam mal, né? E como se, tem que ser palhaço lá na frente, fazer circo. Não é isso. Os alunos são perfeitamente capazes de perceber quando tem um cara fazendo miquices e não tem nada a dizer. Né? Mas é sim necessário que a aula seja legal, que a aula seja interessante. O cara vai ter aula às 7:30 da manhã ou vai ter aula às 7:30 da noite? né, depois de um dia de trabalho, está super cansado. Se ele não tiver um estímulo bastante intenso, ele não vai ter a menor condição de prestar atenção, ele vai apagar, ele vai dormir na sua cara. Então você tem que, ao preparar uma aula, você tem que ter o conteúdo relativo a essa aula, mas você tem que se preocupar com a comunicação dessa aula. A aula tem que ser legal. Né? E esse é o primeiro critério para saber se gosta ou não do professor. O professor é legal, a aula é prazerosa. Então a gente passa a usar como critério da experiência essa experiência de prazer, o que significa também quantas vezes a gente faz isso, vocês fazem isso, eu faço isso, a gente compra coisas que a gente não usa, porque é legal ir lá e comprar. Faz tempo que eu não compro uma roupinha. Né? Faz tempo que eu não compro um DVD. Faz tempo que eu não compro sei lá o quê. Então, agora a ideia, a finalidade é essa. Né? Essa ideia da compulsividade. Eu usei essa imagem na outra aula que eu dei, mas acho que agora vale a pena retomar. Como é que a gente define psicologicamente um vício? Né? Uma compulsividade. Né? Um vício. Né? Diferencia um desejo, uma vontade, de um vício. Né? Quando a gente fala de um desejo, de uma vontade, psicologicamente, o que a gente fala é, tô eu aqui, eu tô bem, eu tô estável, né? Mas então se apresenta a mim um objeto de interesse que aguça a minha vontade. Né? Então meu desejo se dirige a isso para eu ter um prazer a mais. Eu acabei de jantar, mas já tem uma sobremesa super legal, eu arregalo meus olhos, né, e fico desejando, ansiando, salivando por aquilo, né, e eu vou ter um prazer diferencial, um a mais, né, na realização desse desejo. Um comportamento se torna um vício quando acontece uma inversão da seguinte forma. Agora, ao invés de eu estar bem e fazer aquilo de que se trata para ter um prazer a mais, tomar um drink, né, fazer alguma coisa assim, agora eu preciso fazer aquilo para ficar normal. Se eu não faço aquilo por um certo tempo, eu sinto falta, abstinência. A frase clássica é, eu só viro eu depois da segunda dose. Eu não sou eu antes da segunda dose. Né? Ou seja, eu sinto falta, fisicamente sinto falta daquilo, e só me sinto bem quando eu consigo fazer aquilo. Né? A gente chama isso psicologicamente, a palavra é bem barra pesada, neonecessidade. Percebem o que isso vira. Vira uma necessidade primária. Faz tempo que eu não compro uma roupinha. Eu compro a roupinha, ela vai para o armário. Na próxima festa, não importa que tenha outra, eu preciso comprar uma roupinha. Ou seja, a gente trabalha mesmo. O vício, é claro, tem aquele registro clássico, barra pesada, da cocaína e do crack, são os paradigmas de comportamento de dependência e de vício. Aquele cara que passa o tempo todo pensando como é que vai ser a próxima dose. Ok, eu acabei de ter a minha dose, mas como é que vai ser para ter a próxima dose? Esse é o comportamento do viciado. Crack e cocaína são horrivelmente exemplares disso. Né? Mas isso vale para alimentação. Né, compulsão alimentar, vale para o ginástica, vale para o trabalho, aquele seu chefe que acha super normal virar a madrugada e o fim de semana, ele faz isso, a vida dele é essa e acha que a sua tem que ser também. Né? Se ele faz, ele está em cima de você, ele está certo. Né? Fique quieto, venha. Enfim, né, vocês conhecem, o cara é workaholic e deseja não, ele manda que os demais sejam também. Então a ideia da compulsividade se coloca ali. Né? Então agora eu estou fazendo aquilo de que se trata, não de novo para desfrutar aquilo de que se trata, né? Mas porque eu estou numa ânsia, numa aflição de não estar tendo acesso àquilo. O nosso mundo é fortemente produtor de compulsividades e de vícios. Vício de consumo, né? Vício de trabalho, vício de ginástica, vício alimentar. Né? A gente é super ansioso e queima a ansiedade com comportamentos compulsivos. Né? Todos nós, quase todos nós. Ok? Faz sentido até aqui? Então vocês vão me falando. Aqui eu fiz uma referência a uma dissertação da Casper Libre, é uma professora da SPM, que é de informática e é de marketing também em algumas situações, uma colega chamada Mara Marta Roberto, né, que ela fez uma dissertação na Casper Libre, acho que há uns 4 ou 5 anos, chamada Os Sentidos de Automóvel na Publicidade. Ela infelizmente não publicou, ela fez o livro, que era diagrama, ela é dessa área. Ela fez, mas não publicou, não sei porquê, mas na biblioteca da faculdade tem, da SPM. Acho que vale, é um estudo interessante. O que ela faz nesse estudo que tem a ver com o que eu estou dizendo a vocês nesse momento? Ela faz o seguinte, ela faz uma história da propaganda de automóvel, né, ao longo do século XX. E ela conseguiu muito material inédito, muito material impresso bacana, é bem legal, mas o que me interessa especificamente nesse ponto da aula para vocês é o seguinte, ela chegou à seguinte conclusão, eu não sei se é verdade, mas eu acreditei nela, que mais ou menos até 1980, as indústrias automobilísticas entregavam produtos diferentes. Ou seja, um carro Ford era diferente como tecnologia de um carro Volkswagen, ou Chevrolet, ou Fiat, ou sei lá o quê. O produto entregue tinha uma tecnologia específica. mais ou menos, por volta de 1980, ela identificou que mais ou menos nesse momento, a tecnologia igualou. A tecnologia passou a ser basicamente a mesma. Por categoria, carro popular, carro de luxo, por motor, né? Basicamente ficou a mesma. Tanto a mesma que foi a coisa mais comum do mundo, ter motor Chevrolet no carro da Volks ou vice-versa. Vira e mexe, a gente acha o motor de uma fábrica no carro da outra fábrica, né? Isso para dizer, basicamente, o produto final é o mesmo. Tecnologicamente, é o mesmo produto. No limite, é o mesmo produto. A partir desse momento, em que a publicidade tem que investir? Se o produto é o mesmo, o que é que vai me diferenciar, então? Um apego a valor de marca. Um apego afetivo às marcas, né? O reconhecimento da durabilidade, da confiabilidade da Volkswagen, quase nunca quebra, mas o seguro é altíssimo, né? Vale também para a Chevrolet. O reconhecimento da inovação, da tentativa de fazer um desenho diferente, da Ford ou da Fiat, sei lá o quê. Aí você vai ter, então, coisas, relações para com as marcas que são, digamos, relações apenas simbólicas, né? Apego, farol de Mercedes no carro popular, no Polo. Né? Aí você vai ter apegos, né, que são, ou mensagens que são afetivas, que são simbólicas, que vão diferenciar apenas nesse sentido, gosto mais dessa marca, me identifico mais com essa marca, do que propriamente estar comprando coisas diferentes aí dentro. Tá bem? Então, um pouquinho para frente. Terceira. Então, a primeira e a segunda basicamente são muito parecidas e apostam na ideia do rebanho, né? O consumidor é parte da cadeia produtiva, parte importantíssima, mas não, não decisora, para ser precisa. Né? Ela é decisiva, mas já não é decisora, né, no processo, né? Agora começará a aparecer, nesse terceiro modelo, né, um grau de atividade, um grau de posicionamento do consumidor, né, na cadeia. Né? Ah, quem representa muito bem isso é um cientista social francês, está vivo ainda, mas ele era bam nos anos 70 e 80, um cara chamado Jean Baudrillard, né, que tem um livro clássico dessa época também, anos 70 e 80, talvez alguns de vocês conheçam, né, A Sociedade de Consumo. Né? Esse cara, por ser francês, ele usa um modelo estruturalista para entender consumo. E ele pensa, eu vou ler uma vez para vocês, aí eu explico o que esse cara traz de diferente para a gente com relação ao posicionamento, o que o consumidor quer no consumo. Então, Jean Baudrillard, Sociedade de Consumo, afirma que o consumo seria um modo moderno de lidar com a necessidade anterior que os homens teriam de marcar uma diferença social. O consumo aparece como forma de marcar a desigualdade social através da suposta igualdade de oportunidades e acesso aos bens de consumo. Então, de novo, traduzindo, né? Da perspectiva aí, ciências humanas, né? Lá atrás, antes do mundo moderno, no mundo tradicional medieval, né? Até o século, sei lá, 14, digamos, em média aproximadamente, né? O valor de cada pessoa, o valor social das pessoas, era dado por sua origem, seu nascimento. Né? Numa sociedade tradicional, você nasce numa classe social e aí seu valor está determinado, você não vai mudar de classe social. O seu nome é o nome da sua cidade, Leonardo da Vinci. Né? A sua origem determina seu nome, determina seu valor social. Né? Isso é o Caravaggio, Eden, aí vai. Né? Muita gente nessa situação. A origem, né, que vai ter esse posicionamento. A partir da virada da Idade Média para o Renascimento, que significou o fim da sociedade tradicional, né, o fim do valor da tradição, agora as pessoas não vão ter mais em seus sobrenomes ou suas origens, seus valores, as pessoas vão ter que construir seus valores socialmente. O burguês nascente, né, vai construir o seu valor social. E como é que ele vai construir o seu valor social? Desde o século XVII, ele vai consumir. A posição da casa dele, como é a casa dele, ele tem carruagem, não tem carruagem, os filhos trabalham, os filhos não trabalham, a roupa que ele tem, tem casa para ir viajar. Aí o consumo, ou os bens de consumo que a pessoa ostenta, vão posicioná-la socialmente. É essa que é a ideia do Baudrillard. Então, qual que é a ideia? O consumidor busca, através do consumo, posicionar-se diante do seu grupo social. Marcar seu lugar. Diferenciar-se lá. Né? Deixa eu dar uma... Vamos devagarinho falar disso. Não sei se vai fazer sentido, vamos ver se faz sentido, vocês me avisam, eu tento fazer alguma coisa adaptada. Né? Mas com relação à faculdade, a gente tem lá na Vila Mariana, na ESPM, de um lado da rua, né, na Álvaro Alvim, a ESPM, do outro lado da rua, a Faculdade de Belas Artes. Né? Lá na ESPM tem Faculdade de Comunicação, de Administração, de Relações Internacionais e de Design. Né? Quando eu passo pela quadra, a gente passa meio por cima e vê a quadra, aquele mar de alunos lá de cima, dá para perceber, num público de Comunicação, Administração e Design, quem é o aluno de Design. Né? Ele tem uma roupinha diferente, um corte de cabelo diferente, ele tem um jeitinho diferente. Ele é despojado, levou horas para ficar despojado daquele jeito. Até ele se despojar na frente do espelho, levou um tempão. O cara, ele fala mal do cara de terno e gravata. O cara de gravata, vestiu terno e gravata, foi trabalhar. O cara despojado trabalhou para poder chegar despojado. Então a ideia é, esse cara está lá, então você olha de longe e naquela mancha, né, de pessoas, você vê aquele, a gente chama pejorativamente, a turma de design. Né? A turma de design lá de cima, é pejorativo mesmo. Né? E está lá o cara. Esse cara, na ESPM, chama a atenção. Né? Você vê entre comunicação e ADM, ele marca a posição. Se esse cara, no entanto, atravessar a rua, e esse cara de design, o pessoal, né, entrar na faculdade de Belas Artes, ele vai sumir na multidão. Aquela forma de se vestir que o distingue naquela faculdade, naquela outra faculdade, vai fazer ele sumir na multidão. E se lá ele quiser ser diferentão, para ser diferentão na Belas Artes, ele deve usar jeans e camiseta branca. Ninguém faz isso na Belas Artes. Ele vai ser bem loucão se fizer isso lá. Todo mundo está todo... Né? Então ele vai lá, se ele quiser ser louco lá, vai ser outra coisa. A ideia do Baudrillard, portanto, é, quando eu escolho a minha roupa, quando eu escolho a minha fala, onde eu passo minhas férias, qual é meu carro e minha casa, eu estou escolhendo uma coisa que me representa socialmente, que marca uma posição. Eu quero ser na minha sala de aula o louco da sala. Eu quero ser na minha sala de aula o nerd. Eu quero ser na minha sala de aula a gatinha da sala. Eu quero ser, sei lá o quê, o esportista. Eu quero ser o brilhante. Eu quero ser, sei lá o quê, o folgado. E aí, em função disso, naquele grupo, eu vou adotar certa postura. Né? Eu vou consumir certos bens, certas camisetas e gels de cabelo e sei lá o quê, né? Para poder então me posicionar. O consumo significaria então uma ânsia ativa, finalmente, do consumidor por se posicionar, por se diferenciar socialmente. Faz sentido? Né? Eu gosto muito dessa ideia, quer dizer, vou voltar a essa imagem porque para mim ela é bem preciosa, digamos, antropologicamente falando, né? Como acontece muito nos nossos prédios, nos nossos condomínios, de você ter com grande frequência, eu moro num prédio de classe média, nos Jardins, um bom prédio de classe média, enfim, né? É muito comum que na garagem do meu prédio existam alguns carros que são muito mais caros que os apartamentos. Não sei se estão financiando, a minha inveja é enorme, então eu falo isso assim. Em todo caso, não sei se todos estão quitados, então são financiados em 200 meses, se a empresa entregou para o carro para o cara, enfim. Né? Mas, basicamente, aquele cara frequentemente parece se preocupar mais, né, em ter, então, em ter essa representação social, em ser visto a bordo, né, e marcado por aquele automóvel, do que propriamente com sua habitação. Dou um outro exemplo para vocês. Estou vindo agora do meu consultório, que é no Conjunto Nacional. Né? Um consultório, preço de um consultório no Conjunto Nacional para compra, não compra um 407. Não compra algumas picapes que tem aqui no estacionamento também. Um consultório, né, no Conjunto Nacional. Né? Mas é um valor para alguns dos meus colegas psicólogos também ter primeiro, né, o carro bacana e pagar aluguel de consultório enquanto isso. Isso acontece bastante, porque é sua representação, é seu endereço, é seu cartão de visita. Né? Algumas daquelas pessoas realmente visitam cliente de carro e realmente tem que se apresentar com um carro condizente. Né? Uma boa parte das pessoas não se sabem disso. Né? Então a ideia é o consumidor tá buscando este posicionamento ali. Tá? Cada coisa que eu compro, eu estou pensando relacionalmente em função dos meus pares, como isso me marca e me identifica. Ok? Nesse sentido, tem uma coisa que é bastante expressiva. A ideia é, eu consumo para produzir diferença, para sair da multidão. Né? E aí então a gente entra num tema que, é claro, é super clássico, virou até banal, já entrou na moda, saiu da moda. Né? Um monte de faculdade fez pós-graduação de marketing de luxo, ninguém sabe bem o que fazer com eles agora. Estourou a moda, né? A FAP fez, a SPM fez, outros lugares fizeram. Estourou a moda alguns anos atrás, o assunto deu uma miada, né? Mas os cursos estão lá. Mas é claro, é um filão interessante. Né? O marketing de luxo, ele é especialmente interessante nesse, né, para falar deste modo de compreender consumo, basicamente pela ideia de diferença. Né? Num certo momento, não sei exatamente em que momento, quando começou a aparecer o assunto, marketing de luxo, algumas pessoas tentam defender marketing de luxo como qualidade. Né? É muito caro, porque tem uma qualidade muito superior. Né? E o que a gente deseja mesmo é que todas as pessoas tenham acesso à qualidade. A gente quer educar as pessoas para ter coisas de maior qualidade. E o produto de luxo, ele é manufaturado, ele durará muito mais. Custa 5 vezes uma calça de boa marca do que a outra, mas ela dura 5 vezes mais. Vá lá, né? A ideia, então, apareceu a ideia, então, da ideia do luxo para todos, né? Da minha perspectiva, dessa perspectiva, a luxo para todos é uma contradição em termos. Né? Luxo é diferença, é excesso, né? A luxo é de luxúria, é de prazer e é de diferença e de excesso. Se todo mundo puder ter, não é mais luxo. Né? E perde esse caráter de diferença. E perde o apelo de me diferenciar diante do meu grupo social. A natureza do luxo é a exclusividade. Né? É a diferença que se produz aí, então. Imagina a seguinte imagem, vocês conhecem também, de novo carro, a gente consome bastante. Às vezes sai um carro novo, foi assim quando saiu o Ford EcoSport, quando saiu o Honda Fit, sei lá, alguns exemplos mais ou menos simples, né? Quando sai um certo modelo novo de carro, de repente algumas pessoas falam, legal, vou ser o primeiro a comprar, vou comprar, é novo, é bonito, é bacana, é moderno, é diferente. Aí compram aquele carro, para ver depois de 3 meses aquela rua abarrotada daquele modelo de carro. Né? Aquele cara que foi o primeiro a comprar e fazia diferença, chamava atenção para si ele ter aquele carro, depois de poucos meses, ter aquele carro praticamente queima o filme dele. Se a intenção dele é ser super diferente, então ele vai se desfazer daquele carro. Né? Você marca a posição. Talvez vocês lembrem também um exemplo bacana de posição social de um outro automóvel que ficou conhecido como exemplo. Não sei se tem representantes da Mercedes aqui, perdão, o Classe A. Quando saiu, né? Vocês lembram do Classe A? Acho que ele na roda por aí, não sei se é produzido, mas eu vejo de vez em quando. Quando saiu o Classe A, a ideia era, bom, um Mercedes mais acessível, né? Então estourou, interessante, era meio duro de dirigir, mas enfim, era um Mercedes, né? E aí começaram a aparecer 2 conotações sociais terríveis. Primeira conotação, o Mercedes de quem não tem bala para comprar um Mercedes. De quem queria muito ter Mercedes, mas não pode ter Mercedes se não tem esse. Né? Então começou a pegar meio mal, era uma espécie de bandeira de, né, a vontade de chegar lá. Né? De outro lado, a ideia virou assim, o Mercedes da mulher, né? A mulher vai fazer compras de classe A, né? O que também queimou o filme dos caras que estavam desfilando de classe A por aí, né? Então aí, você ter aquele carro te posicionava assim, né? E aí não era então legal, né? Então, voltando aqui, a ideia então do marketing de luxo, do mercado de luxo, ele atinge especificamente alguém que está extremamente focado em querer marcar-se como diferente, como ascendente. Né? Basicamente, agora eu sei que eu vou comprar um monte de briga com algumas pessoas, mil perdões. Basicamente atinge o novo rico, né? O mercado de luxo, as grandes lojas, as das luzes da vida, né? Eventualmente a própria Casa do Saber, a gente fala brincando, a Casa do Saber tem uma certa aura, né? Também de coisa chique, não sei o que lá e tal. A primeira vez que eu dei aulas, bom, quem serão os alunos da Casa do Saber? Eu mesmo vim, puta, vai queimar meu filme? Será? Não, né? Mas enfim, me preocupei um pouquinho. Em todo caso, qual é a ideia aqui? Vou dar um exemplo que também é da faculdade, imagino que vocês vão entender perfeitamente. A gente recebe lá na faculdade, uma faculdade de elite, caríssima, né? Enfim, né? Que não tem muita bolsa, não quer ter muita bolsa de todo jeito, né? Gente de bastante grana e, eventualmente, alguns sobrenomes assustadores. Né? Alguns nomes de marca bastante assustadores, alguns nomes bastante intimidantes. Eu faço uma coisa muito prudente, eu não faço chamada. Né? Eu dou aula pro cara, né? Eu só vejo o nome inteiro do cara na hora de dar nota para ele no final do semestre. Os ex-alunos são testemunhas, eu não faço chamada mesmo, né? Até para não ficar intimidado. Eu chamava esse aluno de José Banespa, não tem mais Banespa, né? Perdi o exemplo. Mas enfim, a ideia é alguns nomes bastante intimidantes. Já DDP para cada sobrenome, legal. Em geral, o que acontece? Né? Depois, né? Enfim, a ideia é a seguinte. Em geral, quem vem de uma família que é bastante bem, um velho rico, por assim dizer, um nome quatrocentão, um nome de uma marca muito pesada, de grana velha, né? Em geral, esta pessoa, esse aluno, ele é extremamente discreto, ele é low profile. Né? Por uma série de motivos. Primeiro, ele não quer ser sequestrado, já é um bom motivo. Depois, ele está acostumado a ter dinheiro, ele não está embriagado de prazer por ter grana na conta, ele nasceu tendo grana na conta, né? Em geral, esse cara é discreto, é tranquilo, ele não aparece na multidão. Tudo bem, quando ele sai da faculdade tem 4 seguranças e um carro blindado esperando por ele, mas na faculdade ele realmente passa despercebido e ele quer fazer isso. Em geral, quem é que faz questão de aparecer, ver e ser visto? Né? Em geral, esse é o novo rico, Né? Aquele cara que não tem já para si o valor social, não sente ser reconhecido socialmente como tendo valor, e uma vez que ganha aquilo que o americano chama de dinheiro novo, né? O new money, né? Esse cara ganha o dinheiro novo e ele então passa a ostensivamente comprar sinais de status. Né? E é claro, como ele não tem berço, por assim dizer, ele erra a mão, aquela fonte no meio da sala não está ajudando. Né? Ele erra a mão, ele ostenta mesmo, né? Ele faz isso de uma forma bastante exagerada e que dá bandeira, dá origem dele de todo jeito, né? Vocês conhecem, eu gosto muito dessa história também, acho que ajuda a entender do que eu estou falando. Vocês conhecem a expressão snob, esnobar, né? Além de papel higiênico, o que isso significa? Snob, esnobar, né? Da onde vem o termo snob, vocês sabem? É extremamente interessante. Snob é a contração de uma expressão latina que significa sem nobreza. Sin nobilis virou snob. Olha só que coisa interessante. O velho rico não esnoba. Quem esnoba é o novo rico. É aquele que não tem nobreza, né, e em não atendo, né, compra sinais de status para ostentar. Né? Então ele faz questão, desculpa, aqui eu posso tocar num ponto sensível, ele faz questão de ir a uma certa loja para que uma filha de governador o atenda. Né? Me mexi com o governador e com a loja, estou ferrado. Mas enfim, e voto nele, veja só, e vou votar nele para prefeito. Mas enfim, é bacana, né? É bacana ver ser visto chamar a atenção. Né? Então vamos contar essa história de um outro jeito. Vocês estão entendendo a história, mas eu desenvolvo um pouquinho. Nos anos 70, basicamente, quando eu estava começando a virar adolescente, alguns de vocês estavam por aí também já fazendo isso, em São Paulo tinha, para começar, um shopping, o Shopping Iguatemi. Né? Num país tropical, quente pra caramba, um lugar totalmente fechado, sem janela e climatizado, parecia um pouco inadequado. É adequado para o Canadá, menos 30. Mas o Brasil não parecia tão legal, a Rua Augusta não era deteriorada, tinha um comércio bacana de rua, né, na cidade. Mas tinha o Shopping Iguatemi. Né? Depois de um tempo apareceu o Shopping Ibirapuera, né? Depois foi aparecendo um ou outro. Mas o Shopping Iguatemi tinha uma aura chique, muito grande, que a aura ainda tem um pouco, embora hoje tenha outros shoppings do mesmo porte, mesmo estilo. Né? Então eu falo, desculpa, isso é totalmente pejorativo, desculpa, eu sou um tanto grosseiro nessa parte. Né? Lá dentro, então, ir ao Shopping Iguatemi era ir aonde você podia, então, ter lojas muito chiques e pagar muito caro. Eu digo isso grosseiramente, na porta ainda tem Pernambucanas e C&A. Sua empregada pode ficar na porta. Desculpa, é irresistível. É uma observação antropológica básica. É verdade, a C&A e a Pernambucanas estão na porta do shopping. Não precisam passar lá, sujar o shopping. Enfim, alguma coisa assim. Lá dentro tem, e sempre teve, e ainda tem, né, um treinamento, parece que é treinamento, um lojista do Shopping Iguatemi, né, que é mané como eu, vocês, perdão. Mas ele tem um treinamento de lá com uma cara de... O que é que você faz dessa loja? Né? Eu já tive alunas da ESPM, né, que podem pagar perfeitamente por isso, indo fazer trabalho, né, para minha matéria no Shopping Iguatemi, sendo absurdamente maltratadas. Tipo, essa loja não é para você. A lojista certamente era bem menos bem do que as alunas, mas eles tinham esse treinamento de, né, arrogância. Então, ir ao Shopping Iguatemi era luxo. Era caro, as grandes lojas estavam lá e aquele produto tinha mais barato em muitos outros lugares. Né? De repente, muitos outros shoppings de alto nível, na Zona Sul, em Higienópolis, outros shoppings assim fizeram diluir um tanto a aura do Shopping Iguatemi. Né? Então apareceu isso que a gente está brincando, não brincando, né, a Daslu, né, o tempo todo, como esta loja, esse gigante, esse elefante branco no meio da marginal, né, de heliporto, com notícias policiais incríveis em torno, né, desnecessárias, enfim, mas enfim, tudo desnecessárias mesmo, né, obviamente, pelo preço praticado, com mármore para todo lado, aquela coisa toda que é ostensiva. Né? Essa coisa ostensiva atrai especificamente alguém que precisa, demanda ser visto lá, ser reconhecido, poder dizer que pode ir lá. Né? Nada mais justifica comprar, pagar mais caro por um produto do que dizer que ir lá tem valor em si, né? É legal ir lá. Né? Então essa é uma marca importante do marketing de luxo, o ter acesso. Atira-se muito sarro, então a gente viaja para fora e traz um brochinho daquela marca, só para dizer que tem um brochinho, essa coisa da classe média que é tocar um pouco o Midas, né, da grande marca, da grande linha. Né? Mas enfim, essa ideia da diferenciação, tá? As marcas fazem isso também, vocês conhecem isso aí com certeza melhor do que eu. Algumas marcas são muito cuidadosas com sua linha, né? E mantêm produtos rigorosamente exclusivos a preços altíssimos. Algumas marcas, não lembrei de outra história deliciosa, mas enfim. Algumas marcas não depende só de você ter o dinheiro suficiente para comprar o produto, você tem que fazer parte de uma lista, né, de consumidores aceitáveis. Para você portar uma Ferrari, não basta você ter dinheiro para comprar a Ferrari, você tem que ser aceitável pela Ferrari. Né? Quando você tem uma linha de produtos que faz isso, você mantém um valor de marca hiper exclusivo. Né? Em geral, esse produto de top de linha, ele é e dá prejuízo, o lucro não vem do luxo, o luxo vem do Chanel 5 no free shopping, né? Mas a marca vai manter uma marca altíssima lá em cima para manter esse valor de diferença de exclusividade, né? Isso é importante. Se a linha inteira se torna mais acessível, o valor da marca se banaliza no mercado, né? Então existe um valor de marca de luxo colocado aí. Faz sentido para vocês também? Né? Na mesma linha, acho tão significativo quanto economicamente deve ser mais significativo quanto o marketing de luxo, é o que a gente pode chamar genericamente, por causa da história dos últimos 5 anos, o marketing Casas Bahia. Né? Poderosíssima Casas Bahia, com aquela comunicação poderosíssima, quer pagar quanto, pode pagar quanto. Né? Aquele crediário inacreditável, em 48 vezes, com juros absurdos dentro, mas o pode pagar quanto? Você vai pagar R$15 por mês, por muitos anos, mas você vai pagar o que você puder, né? Isso foi um instrumento poderosíssimo, né, de uma classe baixa em ascensão, poder fazer exatamente isso. O cara que é de uma certa classe social pode agora comprar um eletrodoméstico que é da classe social imediatamente acima da dele e chamar os vizinhos para ver a Olimpíada, para fazer churrasco, né? Fazer que nem o Lula falou, né? Nosso grande... então compra 2 geladeiras, compra uma geladeira nova, usa a sua, coloca no jardim para esfriar a cerveja, né? E compra uma nova lá para você usar, né? Então essa ideia da geladeira nova, a TV nova, né? Vira este valor. Então este cara pode agora na sua rua, no seu bairro, ser, olha, eu tenho aquela geladeira, eu tenho aquela TV, eu tenho aquele carro via crédito, crédito comprometedor, muitas vezes, da vida do cara, né? Mas ele passa a ter esse acesso e ele faz diferença na rua, ele chama atenção, ele tem um valor relativo diante dos seus iguais. Né? Provavelmente isso é economicamente bem mais expressivo do que o marketing de luxo num país como esse, né? Uma rede Casas Bahia que é a maior, né? E se funciona da mesma forma, eu vou poder então ter um acesso que me diferencia diante dos meus pais. Tá? Essa então é a ideia da produção de diferença. Eu particularmente, o exemplo está um pouquinho furado porque foi roubado, né? Mas o último carro que eu comprei zero foi um Gol, né? Quando eu compro um Gol da Volkswagen, o que eu quero dizer com isso basicamente é que eu não gosto de carro, né? Eu não sou interessado em carro com tecnologia, carro da moda, carro bonito para pegar a mina, sou casado, estou super bem, enfim, o carro que vai me representar, alguma coisa assim, tal. Eu quero um carro que não me dê trabalho, né, que eu possa fazer uma revisão normal por ano e esquecer de resto que eu tenho um carro, né? Eu não quero me apresentar por aí. Escolher ter um Gol é uma escolha, é um posicionamento, é dizer, prefiro gastar dinheiro em outras coisas do que gastar nessa coisa, né? Então ter um Gol é fazer uma coisa, é tomar uma atitude, né? E dizer, meu posicionamento com relação a isso é esse, né? E assim com cada escolha que a gente faz também, tá bom? Tudo bem? Mais uma, vamos lá. Aí então o quarto modelo para a gente poder avançar. Está comendo um pouco, não. Então, na verdade, esse modelo tem a ver com um livro, né? Que é um livro extremamente interessante, muito original, deve ter uns 10 anos, um pouquinho mais agora, com esse nome aqui, A Ética Romântica e o Espírito do Consumismo Moderno, de um cara, de um sociólogo inglês chamado Colin Campbell, né? Realmente contemporâneo, 10 anos. Alguns de vocês se passaram por faculdades de humanas pela vida, tiveram a loucura de fazer por aí, percebem que há uma referência aqui. Esse Ética Romântica, Espírito do Consumismo, é uma paráfrase, é uma sátira ao livro do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Alguns de vocês passaram por aí quando fizeram graduação de alguma coisa, né? Um livro maravilhoso, 1905, um livro de referência sobre o século XX. Né? E o Campbell brinca com esse título, então, né, parafraseia esse título para falar disso. Qual que é a ideia do Campbell? Né? Aquela que eu falei para vocês no comecinho, um pouco provocativa, o consumidor quer ser insatisfeito. Né? O que é que isso quer dizer? Né? Basicamente, o Campbell está provocando aquela ideia mais ou menos... Né, aula de marketing bem primária, o marketing atende o consumidor, é uma coisa bastante, né, tolinha, assim, muito direta e imediata assim, ele quer provocar, atende o consumidor, pois bem, o consumidor quer ser insatisfeito. Então, de novo, o que o Campbell está falando? Ele está percebendo o seguinte, o consumo, diz respeito, né, a nossa fantasia e anseio por consumo, diz respeito a ter uma área da nossa vida onde a gente pode fantasiar e onde a gente pode querer mais. Explico. Né? O Campbell considera que o movimento que, né, que dirige a gente para o consumo nasceu no século XVII, né, e o consumo aumenta na mesma medida ou no mesmo momento em que o mundo fica cada vez mais técnico. Então, assim, no século XIX, para chegar um pouquinho mais perto da gente, do século XVII para o XIX, né, esse foi o século em que o mundo inteirinho se burocratizou e se tecnologizou, com perdão da expressão. Né? Cada vez mais o trabalho é burocrático, é programado, a vida é burocrática, a vida é programática, a vida é trabalho. Né? Conforme a vida das pessoas está se tornando cada vez mais programada e absorvida por rotinas burocratizadas, mas eu preciso fantasiar em algum lugar. Então o Campbell observa o seguinte, que é bem legal. O mesmo século XIX, que é tão técnico, burocrático, industrializado, é o grande século da literatura fantástica. Os grandes contos de literatura de terror, de fantasia, Edgar Allan Poe, né, todo um povo extremamente bacana de contos de fantasia e de terror, está no século XIX. É o quente, é o filão editorial. Contos fantásticos do século XIX. Deve ter 200 livros com esse nome. Né? Então a ideia do Campbell é exatamente isso. É por isso, porque minha vida fica cada vez mais técnica e burocrática, eu preciso ter um escape em algum lugar. Eu preciso ter algum lugar onde eu possa fantasiar, onde eu possa brincar, né? E o Campbell, então, muito otimista nesse sentido, com relação ao consumo, ele considera que o consumo permite isso, né? É um lugar da nossa experiência onde eu posso sonhar. Onde é que vão ser minhas férias? Quando é que eu vou poder trocar de carro, reformar o quarto, trocar a TV? Eu posso sonhar, me permite sonhar. E eu não quero parar de sonhar. Essa que é a ideia do Campbell. Eu preciso sonhar em algum lugar. Então o consumidor não quereria, considera assim o Campbell, né, a um produto definitivo que o livrasse de, para sempre, comprar qualquer outro na mesma linha. Né? Se eu comprasse um computador definitivo, eu me privaria, é assim, a provocação dele é assim mesmo, eu me privaria de fantasiar com o próximo, que tem mais um leitor de uma nova mídia, que tem mais velocidade, que tem mais um recurso, que tem mais... Eu não poderia mais sonhar com isso. Vou dar um exemplo bem bacana que eu devo a alunos também, né? Também uma vez, pedindo seminário a alunos lá da ESPM, dizem que os caras são bons, contratem eles, fizeram um seminário assim sobre isso para mim. Né? Eu passei esse conceito, os caras pensaram no seguinte conceito, no seguinte seminário legal. Era uma sala pequena de 15 pessoas, eles organizaram um bingo. Um bingo com 10 rodadas. A prenda, né, o prêmio de cada rodada ganha do bingo era progressivo, era chocolate e progredia. Ia de uma gotinha de chocolate a um pequeno bombom, a um tablete pequenininho, até chegar numa caixinha Neuhaus bem tentadora, para professor glutão, bem tentadora. E aumentando, então, com o seguinte detalhe, o quinto prêmio eram 10 rodadas. A quinta rodada já tinha um salto. Ia, digamos, uma caixa de Toblerone, sei lá o quê, né, para uma caixa de bombons bem legal. O quinto prêmio era muito superior ao quarto e superior ao sexto, inclusive. Só tinha um detalhe, quem ganhasse a quinta rodada saía do jogo. Não participava das outras rodadas. Quando chegou na quinta rodada, todo mundo de olho na caixa de chocolate, eu também, né, mas eu não jogava, todo mundo lá de olho na caixa, e aí jogaram, a maior ansiedade, o maior clima. O cara que ganhou a quinta rodada pulou, contou vantagem, tirou sarro do pessoal, ganhei o prêmio super legal e tal. Aí ele se sentou com a caixa de chocolate. Sexta rodada, sétima rodada, todo mundo se divertindo um montão e ele fora do jogo. Se ele pudesse escolher, ele devolveria a caixa de chocolate para poder continuar no jogo. É esse o conceito, super legal o seminário. Né? O consumidor não quer o fim do jogo. Né? Quando a gente consome, né, quando a gente compra um carro, agora o laptop agora é um pau e 600, putz, 12 vezes do submarino, legal, já é bem razoávelzinho. Quando eu compro um equipamento, eu sei, ele estará obsoleto em um ano. Eu vou olhar para o caderno de informática daqui 2 meses e vou me esmurrar a mesa quando eu vir aquele aparelho com 20% abaixo do preço. Pelo preço que eu paguei, um muito melhor. E é esse que é legal e minha fantasia vai se mobilizar de novo. Diz o Campbell, é isso mesmo que nós, consumidores, queremos. A gente quer continuar desejante. Eu não quero obturar o meu desejo, eu não quero encerrar o meu problema, eu quero continuar em movimento. O que eu desejo é poder estar em movimento. Então, muito provocativamente, muito interessantemente, diz o Campbell, eu sei que vai passar. Eu sei que o carro vai, eu sei que o produto vai, eu sei que daqui a pouquinho não roda mais o programa que eu preciso, o meu computador. Mas eu quero jogar esse jogo. Eu jogo esse jogo, eu digo sim para ele, e ele me permite que eu esteja sempre, então, fantasiando. Nesse sentido, o consumo é um pedaço importante, significativo mesmo na nossa vida. É um campo para a fantasia da gente. É um campo para a gente poder sonhar, fantasiar, se divertir, realizar coisas próprias, apropriadas. Nesse registro do campo, o consumo não é alienante, não é mal, não é um problema. É uma coisa legítima, né? É um lugar onde eu vou poder tentar me realizar, seguidamente me realizar. Okay? Uma coisa que vocês sabem na prática, de novo, o consumidor que sente dificuldade para ter acesso às coisas, preço, localização, aquelas coisas todas, né? O consumidor diz, queria que fosse mais fácil, mais acessível, mais perto, mais barato, eu queria que tudo fosse mais fácil, diz o consumidor. Vocês sabem por experiência profissional, tanto ou mais do que eu, se ficar fácil demais, o consumidor desdenha, empapuça, se aborrece. Se você facilita demais a coisa, se o cara não tem um sofrimento para chegar lá, um esforço para chegar lá, ele não valorizará o acesso àquilo. Então, muito cuidado para facilitar a vida do consumidor. Ele diz que quer fácil, se for fácil, ele se desinteressa. O consumidor quer mover-se, o desejo quer movimento. Então eu preciso ter uma ladeirinha, né, para poder chegar ali a algum lugar. Né? Acho que dá tempo. Vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo que eu gosto. Sobre também compulsividade, consumo e querer ladeiras maiores. Um exemplo clássico. Esse talvez os ex-alunos tenham ouvido, desculpem, eu acho que os outros talvez não. Mas esse é um exemplo que eu já uso faz tempo, mas eu gosto bastante para entender também relação, facilidade, dificuldade, desejo, compulsividade. Eu acho que é uma imagem bacana para eu compartilhar com vocês. Que é, assim, é um exemplo derivado, né, da minha experiência pessoal de consumo de música, já um pouquinho mudado para poder servir de exemplo. Mas eu conto como história pessoal. Né? Então, quando eu comecei a ouvir música sistematicamente, eu tinha 11 anos de idade, isso era 1977, né? Aí eu comecei a ouvir música de verdade, querer comprar disco, né? Basicamente rock naquela altura. Né? Que eu tinha que fazer naquela altura para comprar um disco com 11 anos de idade? Eu tinha que juntar moedinha durante um mês, né? Fazer uma vaquinha durante um mês, para poder uma vez por mês ir a uma loja de disco e então comprar um disco novo. Né? Vocês conhecem a experiência, eu passava um mês babando, eu passava na frente da loja e fantasiava, queria que a loja fosse minha, queria fechar a loja, queria ouvir tudo hoje, fantasias onipotentes que hoje o Orkut deixa a gente fazer e a gente não aproveita, né? Essa que é a ideia, mas enfim, queria muito, então eu esperava um mês, eu ia babando para que, o que será esse disco que tem um fundo preto e um prisma desenhado, o que será isso? Né? Levava para casa e era maravilhoso ouvir aquele disco, né? Ouvir na vitrolinha, né, a velha vitrolinha de agulha, né, ouvir aquele disco um milhão de vezes, decorar a letra sem saber falar inglês. Né, mas decorava, e depois de uma semana já tinha chiado naquele meio físico, que era uma agulha passando em petróleo amassado, né, depois de uma semana tinha chiado, depois tinha risco, né, naquele disco. E aí eu enjoava de ouvir finalmente, mas tinha que esperar, só dali um mês eu ia poder ter outro. Então eu sofria de desejo, eu queria tanto poder comprar o outro, eu queria tanto tudo. Né? Aí ao longo do tempo a coisa foi facilitando. Ao longo, digamos, se isso era 77, em 91, 92 apareceu o CD. Só lá, não faz tanto tempo assim, né? Quando apareceu o CD 91, 92, eu estava formado, já trabalhava. E agora então eu passei a comprar, olha só que diferença, né? Um CD por semana. Muda completamente a minha relação como consumidor com aquele bem, né, que eu estou comprando. Se eu posso comprar um por semana, a fissura em que eu estou quando eu compro é muito menor. Não estou naquela fissura, não estou tarado, desesperado para ouvir. Talvez não tivesse ainda nem mesmo saturado, cansado do anterior. Né? O CD de todo jeito tinha uma letra muito pequenininha, era muito difícil de ler. Né? Eu fui trocando alguns vinis pelos CDs, enfim. Mas assim, a relação é tão diferente que comigo acontece o seguinte, é exemplo verdadeiro, mas tem um conceito aí. Os discos que eu já tinha antes de 92, muitos deles eu ainda sei decor. As letras de rock, de MPB, de jazz, eu sei decor, porque eu ouvia muito. Os discos, eu renovei para o CD, continuo sabendo. Discos que eu comprei pela primeira vez em CD, eu não sei decor quase nenhum. Porque meu tempo de desfrute e uso daquilo era muito menor. E era mais barato, eu já trabalhava, minha relação era menos desesperada. Isso vai acelerando até você ter um acesso absolutamente fácil, né? Fácil e simples ao CD. O CD que você pode baixar, né, no Emule a hora que você quiser, no Casal a hora que você quiser, né, e que está mais barato de todo jeito. A hora que isso chega nesse ponto, o prazer desapareceu. Então a imagem é a seguinte, eu que com 11 anos sonhava em fechar uma loja para mim, para poder ouvir tudo, né, no ano passado ouvi de um aluno também, de um professor da SPM, que tinha duas comunidades no Orkut, onde eu podia baixar, né, toda a discografia de quase qualquer banda, E numa outra comunidade, todas as partituras, eu toco piano, todas as partituras, aquelas partituras daqueles discos. Né? Quando me disseram isso, isso era uma espécie de sonho da minha infância. Eu, consumidor privado, né, de prazer, dizia, queria tanto ter acesso, então chegou em dois sites da internet, banda larga em casa, discografia completa em MP3, partitura completa. O que eu fiz nesse dia em que meu sonho infantil se realizou? Eu passei 2 horas no Orkut fuçando aquilo, mas tinha tanta coisa que eu empapucei, enjoei, não baixei nada não, deixei para outro dia. O consumidor, a hora que está fácil e acessível, parecia que era tudo o que eu queria, parecia que era quando eu não tinha. A hora que eu tenho, empapuça esse excesso de acesso. Né? Mais um pouquinho deste consumidor. Né? Em 97, este consumidor compulsivo, como vocês podem perceber, né? Compulsivo e feliz por sê-lo, conseguiu dar mais um salto do CD barato. Apareceu em agosto de 97 o primeiro DVD, o aparelho de DVD nacional da Gradiente. Era o primeiro, chamava DVD 5000. Era o primeiro, não sei por que 5000, mas enfim, DVD 5000. DVD 5000, R$1.300 há 11 anos. Né? E fui eu que paguei o preço cheio, né? Fui eu. Né? Um dos 5 mil. Né? Que tinha de DVD no Brasil? Tinha um de banca. O grande filme Era Uma Vez na América, do Sérgio Leone, mas uma Copa não transferida. Era amarelo e bege, era horrível a transferência, só tinha essa. De resto, o que este consumidor tinha que fazer para consumir? Né? Se ele estava barato, agora eu tinha achado uma ladeira nova, legal. Eu tinha que entrar no site da Amazon para importar um DVD. Em 97, vocês lembram quanto tempo levava para abrir cada página da internet? Nosso moldezinho de 96 kps, né? Era infernal abrir a página do UOL, e então a da Amazon, e então não sei o que lá. Entrava lá na página da Amazon, e aí tinha também 10 DVDs. Né? Comprei Blade Runner, era $100, né? Levava 20 dias para chegar, e podia parar na receita e ter imposto de 40% ou não. Né? Mas então, nesse momento em 97, 20 anos depois de eu comprar disco, eu, consumidor, havia restituído o prazer de esperar. O prazer esperar, percebem esse paradoxo? Né? Eu podia de novo ficar 20 dias que nem criança, né? Olhando todo dia, chegou alguma coisa para mim? Né? Quando chegava a caixa, eu abria com os dentes aquele papel bolha e ia ver com muito prazer aquilo. Né? Este consumidor recuperou seu prazer de com a ladeira grande, mas então caímos nessa armadilha. DVD neste país virou o mais barato do mundo. Né? DVD lançamento pode custar R$29,90. Né? Então, o DVD que sai por $20, difícil, deve ser o mais barato do planeta. Né? Então, acontece, virou de novo fácil demais comprar o DVD, mas enfim, o mercado não me deixou decepcionado, acabou de definir que Blu-ray ganhou do HD DVD, né? E pronto, apareceu o Blu-ray. Né? Um aparelho de R$3.000, com discos de R$70 a R$100. Eu ainda não fui, porque eu estou com um pouquinho de vergonha. Mas a vergonha passa logo e eu comprarei em breve. Né? Mas enfim, a ideia é exatamente essa. Então, percebam, essa é a linha do campo. Diz o consumidor, está difícil, é caro, eu sou infeliz por isso, eu quero que seja fácil. Não é fato. Deixa fácil, o cara se desinteressa. A gente pede ladeiras novas para poder subir e ter o prazer de descer. Faz sentido? Tá bom, essa linha. Vamos para a quinta, então. Bom, uma citação do tal do livro, com relação à quarta, eu acho que vale a pena ler porque é bacana. Né? A insatisfação, olha, a frase é completamente louca, né? A insatisfação é o fim, é a finalidade. Ficar insatisfeito é a finalidade. E os objetos, os meios adequados a esse fim. O que importa nos produtos industriais é a sua renovabilidade. A insatisfação investe no que é descartável, porque esse investimento garante a sua própria reprodução. A afinidade eletiva entre sentimentalismo e consumismo consistiria no fato de que o indivíduo desejar a própria insaciabilidade emocional. É bem provocativo, no mínimo. Né? Bem legal. Então, bom, aí é um pouco, digamos, a mais otimista, a mais leve. Também não é difícil de entender, ela é fácil de entender. Né? O que aparece agora aquela via na qual o consumidor aparece como mais feliz e ativo na sua vida de consumidor, né? É exatamente a ideia de que, através do consumo, eu posso construir um estilo pessoal. Né? Eu vivo... Bom, deixa eu ler para vocês, daí eu explico com mais calma isso. A passagem diz assim... A questão central do consumo não é saber se os objetos distorcem ou não a vida emocional, mas como participam na gestação, manutenção e reprodução dos nossos ideais do eu. A frase-chave que eu gosto de usar aqui era uma chamada da renda, não sei se está direitinho, vocês podem me corrigir se não tiver, uma chamada já antiga, deve ter também uns 5 anos ou um pouquinho mais, da renda, que é o você tem seu estilo, nós temos todos. É esse mesmo, vocês lembram? Alguém me corrige? A Render tem todos? A Render tem todos. Né? Essa frase é super legal. Né? Qual que é a ideia do estilo? Quem trabalha com essa ideia? A primeira ideia-chave aqui é primeiro, um reconhecimento. O reconhecimento de que o mundo é um grande supermercado e não existe lado de fora. Não tem lado de fora do consumo. Né? Se vocês lembram dos anos 70, um filme, uma comédia deliciosa da Nova Zelândia, que era Os Deuses Devem Estar Loucos? Tinha aquela imagem maravilhosa, terrível, patética, trágica, de você chegar no, achar um aborígene no meio da Nova Zelândia e ele está com um bonezinho da Coca-Cola. Né? Essa questão do não tem lado de fora, né? Não tem lado de fora do mundo, do risco da bomba, do risco da guerra, nem lado de fora do consumo. Se você é um bom consumista, você é um bom consumista. Se você é um cara bem revoltado, Galeria Pajé, loja tal. Se você realmente é doidão, Teodoro Sampaio, Galeria tal, loja tal. Tem uma camiseta só pra você, produziram pra você a camiseta de sou muito louco, tô fora, cara. Né? Mas tem uma linha de produtos, tô fora, cara, só pra você. Por favor, não use isso como ideia, tá? Eu não gostaria. Mas enfim, a tô fora, cara, soou bem, mas enfim. A ideia é, tem uma linha de produtos só pra você. A revolução que você quiser tem uma camiseta produzida em série pra você. Não tem lado de fora. Né? Essa ideia é assustadora. Né? A ideia então fica sendo essa, quer dizer, no mundo acontecem coisas novas o tempo todo, bandas novas, teatro novo, texto novo. Acontecimento acontece, o nome já diz. Né? Acontece coisa o tempo todo. O que é incrível do nosso mundo é a capacidade gigantesca que o mercado tem de se apropriar disso, transformar em produto e acabar com isso. Né? E arrasar rapidamente. Né? De joelhos de Ronaldo a Los Hermanos, a gente tem um quilo de exemplos interessantes dessa capacidade incrível de capturar, transformar em linha e banalizar e acabar cedo, né? Saturar o negócio. Né? Então não tem lado de fora. Em não tendo lado de fora, não dá para não usar Nike, né? Em não tendo lado de fora, o que eu posso fazer é, estando do lado de dentro, tentar compor alguma coisa singular. Eu estou no mercado, eu não me iludo de que não estou num, mas estando num, eu posso compor. Qual é a ideia das Render? Imagina então que nosso mundo é uma gigantesca lojona de departamento. A questão é que, estando nessa loja de departamento, eu posso ir a uma coleção que foi pensada, concebida como coleção, e pinçar dessa coleção um cinto. Depois irá um outro departamento dessa loja, e de uma outra coleção pensada globalmente, eu pinço uma bota. E então de uma terceira, uma camisa, e pá. Né? E aí, no final das contas, eu componho uma vestimenta que eu comprei na loja de departamento, mas eu combinei aquelas peças de uma forma que ninguém havia concebido. A ideia do estilo próprio é especificamente essa. Eu vou recolher as coisas que o mundo me oferece, eu não posso estar do lado de fora, mas eu posso combinar, eu posso compor essas coisas de uma tal forma que ninguém se vista como eu, ou ninguém tenha uma casa decorada como a minha. Né? Porque eu desenvolvi um estilo singular dentro desse negócio. Tá? Não é extremamente revolucionário, mas é um jeito de se pensar como, num mundo extremamente massificado, globalizado, etc. e tal, eu consigo ter alguma singularidade. Consigo me sentir minimamente único. Eu usei essa imagenzinha aqui da colcha de retalhos, que é clássica, porque ela pega esse espírito. A gente usa bastante em psicanálise esse espírito que diz assim: tudo o que a gente é vem de fora. Tudo que a gente tem dentro da gente são retalhos que a gente trouxe de fora. Nesse sentido, a gente é alienado. Né? As coisas que a gente traz são coisas que vieram de fora. Há um elemento de alienação nisso. Por outro lado, como todo mundo sabe, não existem duas colchas de retalho iguais. É esse paradoxo que é o interessante aqui. Né? Cada retalho veio de fora. Mas não tem duas combinações idênticas de colcha de retalho. A singularidade máxima que alguém que trabalha com ciências humanas pode pensar é essa ideia de um arranjo pessoal deste mundo dado pela gente, do qual a gente não pode escapar. Né? A gente pensa em geral, em psicanálise em geral, a gente pensa toda a personalidade da gente assim, a personalidade é assim. Né? Cada coisa que eu tenho em mim é um pedaço de identificação com a mãe, com o pai, com a babá, com os professores, com os colegas, os patrões, os professores, os amigos, os inimigos. Cada coisa que a gente é um pedacinho de identificação que eu trouxe para dentro. Né? Então, nesse sentido, a gente não é nada originalmente, a gente é o que a gente trouxe de fora para a gente. Mas, de novo, né, não tem duas pessoas realmente iguais. A gente combina, né? Filhos da mesma família, eles não são iguais. Os modelos estão ali, esses filhos se apropriam daqueles modelos de formas próprias, né? Singulares, eles interpretam. Então, na ideia de estilo, né, consumo me permite desenvolver singularidade, estaria colocado isso, uma espécie de desistência. Realmente não tem lado de fora, não dá para não estar no jogo. Eu estou no jogo. Né? Estando no jogo, eu posso ainda assim almejar ter algo meu, algo próprio, né? Algo significativo para mim, compondo as coisas assim, dessa forma. Acho que tem alguma outra coisa aqui, deixa eu só ver. Não, ainda não. Tá? Então a ideia de desenvolver o estilo aparece, quer dizer, nessa sequência, que partiu do totalmente passivo até um pouquinho ativo, como o mais ativo que dá para se conceber. Tá? Aqui, de novo, assim como no caso do Campbell, nesse último, o consumo tem, digamos, um bom sentido. O consumo não é entendido apenas como uma coisa demoníaca, alienante, massificante, rebanho, como no começo. Para essas duas tendências que eu estou falando para vocês, o consumo é uma experiência significativa, importante na formação das pessoas hoje. Né? Não precisa se sentir culpado porque trabalha com consumo, alguma coisa assim. É sacanagem, você está empurrando coisa que a pessoa não precisa. Em marketing, um fala na SPM, não é? Vocês vão ter que convencer o cara a comprar o que ele não quer, é isso aí, mesma profissão. Se não quiser isso, vai fazer outra coisa. Aquela coisa marketing 1, né, de faculdade. É muito curioso como se tem o pessoal de design, também tem o pessoal do marketing. O pessoal do marketing abomina marketing. Né, e fala muito mal. Uma vez eu propus, só para encerrar essa parte, faltando um pouquinho mais para frente ainda, propus com o Clóvis, professor bacana lá da faculdade também, um debate chamado marketing político. Porque para alunos de propaganda da SPM, a expressão marketing político significa sujeira suja. Marketing político significa sujeira suja. Né? A motivação é política, virou, é ruim. Como assim? Política é a única coisa que salva a gente da selva. Né, da selva individualista, aí é política. Mas dizer A é político, passou a significar ruim. Dizer A é só marketing, também passou a significar é ruim. Então, de uma forma muito curiosa, os profissionais de marketing parecem acreditar mais no primeiro modelo. A gente está alienando, a gente está fazendo cabeça, a gente está submetendo. Né? Curiosamente, isso vem do próprio marqueteiro, essa fala. Essa fala, é claro que ela é possível e fundamentada, mas ela não é a única possível e fundamentada. Né? Então, existem formas de entender consumo como experiência significativa na nossa experiência humana hoje. Tá? Até aqui, ok? Né? Então esses são os 5 modelões. Teria um pouquinho dos 4 assuntos, 4 temas um pouco mais informais, que são bastante veiculados nos últimos 10 anos. Vocês têm paciência ainda? Vocês estão cansados? Oi? Vocês aguentam um pouquinho mais? Vocês preferem parar? Toco mais um pouquinho, daí então vocês vão me avisando com bocejos e sutilezas assim, que deu. Né? Olhinhos vermelhos já apareceram alguns, por isso que eu perguntei. Né? Em todo caso, se ficar mais grave do que isso, vocês me avisam. Então, aqui até que são 5 modelos mais estruturados. O que eu queria contar para vocês rapidamente também agora, né, são 4 assuntos muito abordados nos últimos 10 anos. Já um pouco virado a século 20 para 21. Assuntos que estão na literatura, estão no cinema, estão também na comunicação da gente. São assuntos que a comunicação aborda, ainda não são formalizados. Como o que está acontecendo na hora não tem conceito. O conceito só vem depois, está sempre atrasado o conceito. Né? O que está acontecendo, você percebe o assunto, mas vai poder fechar o conceito um tempo depois. Então eu separei aqui para vocês 4 assuntos que são importantes no nosso mundo chamado agora contemporâneo. Natureza do trabalho, a gente falou um pouquinho disso na última vez que eu vim, ela é mais triste para vocês que estão aqui no trabalho, alguns de vocês, nem todos, né? 8:50 da noite. Mas enfim, leio para vocês. Né? Diz respeito à nossa vida social, como é que eu apareço socialmente, meu trabalho. Né? Atualmente tem como valor ser flexível, desapegado de pessoas e lugares, assertivo, superficial no contato, etc. A atitude requerida seria como a do turista. Isso é bem legal, isso é muito importante. A nossa vida é maciçamente trabalho. Né? Aquela velha conquista trabalhista, dia de 8 horas de trabalho, semana de 44, eu acho que não conheço um adulto, né, produtivo que trabalhe só 44 horas por semana. Não conheço alguém que às 5, 6 da tarde fala, acabou meu expediente, vou fazer yoga. Pior, melhor, terapia, façam. Né, enfim, mercado é mercado. Mas enfim, a ideia vai ser, não tem. Né, tem muito trabalho, está atrasado. Né, tá cheio de cara querendo sua vaga, pensa bem, você vai embora mesmo. A gente trabalha, a nossa vida é muito absorvida pelo trabalho. E essa vida absorvida pelo trabalho exige da gente essa atitude aqui. Uma atitude de flexibilidade, de mobilidade, de desapego de turista. O que significa turista? Eu acho que essa imagem é bem bacana, vocês vão entender melhor do que eu. Meu pai está vivo com 85 anos de idade, bem velhinho, doente, enfim. Mas o meu pai, da geração dele, de quem nasceu nos anos 20, né, ele trabalhou durante 30 anos da vida dele acho até um pouco mais, mas 30 com certeza, numa certa repartição pública, numa repartição pública do Estado, na cidade de São Paulo, onde, é claro, ele galgou, né, os lugares, aposentou-se como diretor, mas ele trabalhou 30 anos num lugar. Nos anos 70, digamos, até os anos 70, 80, 70, vai, dizer trabalhei 30 anos na mesma empresa era um valor. Significava apego, comprometimento, reconhecimento do cara. O cara é bom, né, e o cara tem apego à empresa. A gente não pode. Exige-se da gente, né, de não muito tempo para cá, que a gente mude constantemente de cargo e ou emprego. Se você não tiver a oportunidade de ascender profissionalmente na sua firma em uns 2 anos, é seu dever moral, né, mudar de empresa. Se possível, para concorrente, levando uns segredinhos, né, alguma coisa assim. Em todo caso, a ideia vai ser a seguinte: você tem a obrigação de mudar. Você não pode permanecer no emprego. Quando eu conto que dou aula há 20 anos na SPM, isso dá uma imagem de lesado. Como assim? Não consigo coisa melhor até hoje, né? Alguma coisa assim. Não vou entrar em detalhes, mas enfim. A ideia vai ser qual? Né? Pega mal. A gente tem que mudar de emprego. A gente tem que mudar de cargo. Se você passa 2, 3 anos no mesmo cargo, acomodou. Não tem atitude proativa, né? Nesse mundo globalizado, cada vez mais competitivo, você tem que ter uma atitude... Vocês conhecem isso melhor do que eu, horrível, né? Em todo caso, pede-se sim meio acadêmico, né, que é o meu meio, mestrado, doutorado, publicação. Existe uma plataforma de currículos chamada plataforma Lattes. Não sei se vocês conhecem o currículo Lattes, que é criado pelo César Lattes, né? É o currículo acadêmico. Todo mundo que dá aula em universidade, que vai fazer concurso, circula este formato. É uma plataforma nacional do CNPq, né, que é a instituição de pesquisa, que financia pesquisa, plataforma Lattes. Numa plataforma acadêmica, cobra-se e conta-se pontos só de publicações dos últimos 2 anos. Então, se você, sei lá, é o Jorge Amado, e há 2 anos você não publica, no currículo Lattes você tem 0 de pontos. Como qualquer cara recém-formado. Tá? No meio acadêmico, né? Ok, isso é exigido também. A atitude turista é a seguinte... A gente vive assim, vocês sabem disso. Você pode então ir para a empresa e ter ali na sua baia um porta-retrato, escovinha de dente, alguma coisa sua. Mas você não pode se instalar demais, porque amanhã o seu chefe pode te mandar para outra cidade, eventualmente outro país. E vai não ir. Vai dizer que não dá porque a escola do seu filho... vai não ir. Né? Você não pode não ir, né? Porque hoje emprego não é mais um salário que a gente recebe, é, né, o salário e os benefícios e o plano de saúde do filho e uma série de contratos que amarram a gente na empresa. O seu carro é da empresa, a cidade que você está é da empresa, né? O trabalho da gente é enredado, então você está preso ali e a ideia é turista. Ligue-se, mas não muito. Todo mundo está o tempo todo com uma malinha na mão, né, prontinho para mudar de lugar, para ir, para viajar, não dá para não aceitar esse regime. Esse é o regime. O turista é uma imagem muito bacana que vale para outras coisas. Isso vale para o nosso regime de jovem começando a vida, né? Então, assim, você, para sair da casa da mãe, está cada vez mais demorado, né? Uma hora você saiu, mas seu apartamento é pequenininho. Então, as suas coisas pesadas estão na casa da sua mãe. Né? No seu apartamentinho pequenininho, no flat onde você mora, você tem aquilo que você usa, né? Você tem a troca de roupa mais comum, o disco que você ouve mais, mas tem uma coisa breve que no limite você passa o braço e leva embora para o flat vizinho. Se venceu o contrato desse e não deu para renovar, você passa o braço e leva. As suas coisas, né, estão na casa da sua mãe, né? Na casa da sua namorada tem escova de dente, cuequinha, é bom, né? Alguma coisa básica assim. Onde você está com uma malinha, aonde você pode passar o braço e ir embora a qualquer momento. Você não pode se instalar demais, você pode precisar ir embora a qualquer momento. Então, a imagem de turista é uma imagem maravilhosa, não fui eu que criei, adoraria ter criado, mas ideia muito expressiva da nossa experiência amorosa, da nossa experiência profissional, né, da relação que a gente tem com as coisas. Eu não posso ter gratidão à minha empresa, ela não pensa assim a meu respeito. Ela é pragmática, eu tenho que ser assim mesmo com relação à minha carreira. Né? Não tem mais apego à marca, como muitas vezes já teve em outros momentos. Isso é assim, não vou nem julgar, né? Mas assim, relação com o trabalho, relação de turista. Eu me apego, mas eu tenho que pensar na minha carreira e eu tenho que mudar. Né? Outro assunto clássico, né, esse é terrível também, né, que é a questão da vida social ser regida por celebridades. Esse assunto é muito longo, eu não vou poder trabalhar com cuidado com o que merece, mas enfim, a ideia é a seguinte: a gente vive uma crise, né, de autoridades. né? Vive há 30 anos, não é de tão hoje assim. Vive uma crise de figuras de referência no mundo que sejam líderes, que sejam referências morais. A João Paulo II foi um tanto assim, Gandhi foi um tanto assim, né? Foi bastante assim. Algumas figuras mundiais que representam moralmente referências. Né? Aí quando a coisa fica feia, quando você não entende algo, é para esse cara que você pergunta: o que está acontecendo? O que as coisas são? Né? Nosso mundo vive uma crise seríssima de autoridade. Em a gente não botando fé em ninguém, ninguém tendo grande autoridade moral, nenhum presidente do mundo parece um grande bastião moral. Né? Em nenhum país tem um presidente muito hoje. Né? O francês tem um mérito. A esposa. Mas enfim, e é da França, mais ou menos. Mas enfim, né, esses caras não têm grande valor moral, ético perante a comunidade. Quem tem importância? Para quem é que a gente pergunta as coisas? A gente pergunta as coisas para aquela pessoa que momentaneamente tem valor social reconhecido, a celebridade da semana. O culto à celebridade, entende-se assim, é um assunto grande, entende-se como uma espécie de saudade ou de arremedo de autoridade. Eu queria ter alguém em quem confiar. Eu queria que alguém soubesse das coisas e dissesse para mim como elas são. Então eu busco alguém que tenha valor. Quem é que tem valor? Aquele cara que está rico, aquele cara que está na capa das revistas, né? Aquele cara que está na novela, que todo mundo fala dele de uma hora para outra. Se esse cara tem fama, visibilidade, grana, sei lá, esse cara é bom, é para ele que eu vou perguntar. Exemplo clássico que eu uso, ele já está um pouquinho velho, mas vocês vão lembrar. Deve fazer agora talvez uns 2 anos a história do PCC. Faz 2 anos? Acho que faz exatamente, foi em agosto justamente, não? Então, 2 anos do PCC. Então, vocês devem se lembrar, estava eu no meu consultório, lá no Conjunto Nacional, né? Aí começa na segunda tarde, começa um monte de paciente ligando, seguido desmarcando o resto da minha tarde. Falei, nossa, que esquisito. De repente esvaziou, né, os recados lá, olhei pela janela, pontos de ônibus cheios, não tinha correria, não tinha pânico. Mas todo mundo fala, ah, teve pânico. Não, pânico é outra coisa. Mas enfim, teve o pessoal indo embora para casa. Aí eu liguei a TV, fui para casa, que era pertinho, eu liguei a TV e vi algumas coisas. O secretário de Segurança de São Paulo, eu não lembro o nome, isso faz parte do exemplo, né? O secretário de Segurança de São Paulo então dizia: olha, o que está acontecendo é o seguinte, né? Queimaram tantos ônibus em tal lugar, deram tiro no Mackenzie, deram tiro em tal na faculdade, em tal agência de banco, aconteceu isso, a gente soube depois. Ele descreveu exatamente o que estava acontecendo. Ele descreveu, então é só isso, portanto, continuem seus trabalhos e vão para a faculdade de noite, né? Isso falou o secretário de Segurança. Ninguém levou o cara a sério. Né? Na mesma hora eu recebi um e-mail do chefe da segurança da SPM, o Santana, né, dizendo o seguinte: hoje à noite não tem aula, não sabemos quando a aula volta. Foi apenas isso, né, o e-mail da segurança. Na manhã seguinte, quando eu abri a Folha de São Paulo para ver o que tinha acontecido, quem estava depondo na Folha de São Paulo sobre o ataque do PCC não era o secretário de segurança, era a Hebe Camargo e a Adriana Galisteu. Juro por Deus. Que significa pior é que é verdade, né? Eu adoraria que não fosse nesse caso. O que significa isso? As autoridades públicas não têm nosso reconhecimento. A gente suspeita, a gente duvida, a gente não confia. O que esse cara fala não vale. Para quem é que eu vou perguntar o que é que você achou do ataque do PCC? Para a celebridade do dia. A celebridade é um arremedo de autoridade. Porque está rica, porque está falada, porque está na capa da... Falada no bom sentido, né? Está na capa da revista. É bom. Se o cara é rico, ele sabe. Se o cara tem fama, ele sabe. Então, a gente cultua a celebridade basicamente porque não tem... Digo, um presidente decente para cultuar. Né? Ou outras referências de outra natureza para a gente poder cultuar, ouvir, seguir alguma coisa assim. Tá bom? Faz sentido? Né? Culto à celebridade é um elemento essencial da nossa cultura atual. Né? O que a molecada quer ser? Né? Um tempão. Jogador de futebol, cantor, modelo. Né? A fantasia está que isso é o valor social. Né? Essa é mais feinha. Né? A outra coisa extremamente expressiva do mundo de hoje. Veja só. Em alguns casos é sempre difícil. Às vezes os alunos levam, mas a gente não sabe qual que é o antes e qual que é o depois. Em alguns casos. Né? Mas qual que supostamente seria melhor do que o outro. Mas enfim... Qual que é a ideia aqui? Isso também é um assunto enorme, que eu estou contraindo em pouquíssimos minutos. A ideia é a seguinte: hoje as pessoas se sentem bastante... Hoje, 30, 40 anos, as pessoas se sentem muito pouco potentes para fazer diferença no mundo, para transformar o mundo. Né? A gente tem esse ano só como referência, 50 anos da Bossa Nova, né? Um momento muito otimista do país, Juscelino Kubitschek, Bossa Nova, coisas muito legais acontecendo em 58 no país. A gente tem também 40 anos de 68, Né? O 62 foi um ano de muita revolução jovem, mas quem levou foi a ditadura, de esquerda e de direita. Né? Os jovens fizeram muitas coisas com flores em 68, muito festival de música em 68, mas quem levou foi a ditadura, de direita e de esquerda. Né? De forma que a gente costuma dizer isso dos anos 70 para cá, se até os anos 60 os jovens acreditavam ser muito potentes e capazes de mudar o mundo fazendo movimentos e fazendo política, dos anos 70 para cá a gente se sente muito impotente. A gente descobriu que nosso voto não faz muita diferença. A gente descobriu que entre Collor, dois Fernando Henrique, dois Lula, as grandes regras do jogo não mudaram. O meu voto não fez a coisa mudar de verdade. Né? Descobrindo isso, que no macro, na política, eu não costumo, não consigo mudar o mundo, eu vou agora cuidar do meu jardim. Já que eu não consigo cuidar do mundo, mudar o mundo, transformar as coisas, eu vou cuidar do meu umbigo, literalmente agora, né? Eu vou cuidar do meu jardim. Né? A ideia é, onde é que ficou então o nosso campo de batalha, onde eu posso agir, onde eu me sinto potente? No meu corpo. Eu posso intervir nele. Né? Há 15 anos atrás, se eu cansava da minha cara, eu mudava meu cabelo, comprava óculos novo, trocava de roupa. Hoje, se eu cansei da minha cara, eu troco de cara. Né? É acessível, bem de consumo de classe média, parcelas que não sei quantas vezes, eu opero quantas vezes eu quiser, eu posso intervir nesse corpo colocando piercings, operando plasticamente sem parar, eu posso agir sobre esse corpo é meu campo de batalha, né? Eu adoeço psicossomaticamente, né? Eu troco meu corpo com intervenções cirúrgicas, é nesse campo que eu posso agir, então a gente passou a agir muito, intervir direto, né? A quantidade de pessoas que tomam algum remédio, né? Nem que seja um leve antidepressivo, inibidor de apetite tem antidepressivo, né? Se eu fizesse a indelicadeza que eu não farei, né? De pedir para levantar a mão quem toma cotidianamente algum remédio, intervém no corpo artificialmente todo dia, não ia ficar muita gente se levantar o braço. Eu ia levantar o braço, para dizer logo, de uma vez, me incluir nessa história, né? Aí, em todo caso, a ideia é essa, a gente age sobre o corpo. Então, o corpo real, a tatuagem, o piercing, a doença psicossomática, né? A operação plástica, nesse país, do jeito que acontece, a menina de 15 anos de idade pede presente de debutante seios novos para o papai, né? E o papai simplesmente topa, né? Não consegue dizer ou não. Quer dizer, a menina não está com o corpo dela pronto, ela não tem ideia de como será o corpo dela de verdade quando ela tiver 20 anos de idade. É um pouquinho mais pronto o corpo dela, mas ela já quer operar e o cara vai e opera. E naturalmente não é disso que se trata. Então operou o seio, agora acabei de reparar aqui o nariz e depois. E vocês sabem, isso também não tem fim. Né? Não é esse o problema. Mas a gente intervém no corpo, né? Sistematicamente, isso virou um campo de batalha. Né? Para concluir, última coisa da aula de hoje, né? Último assunto onipresente, né? Ainda uma citação desse penúltimo da questão do corpo. Na economia dos sentimentos, o bom objeto é o que resiste ao tempo e estabiliza o prazer. Então, digamos, num mundo normal, moderno, né? Não no contemporâneo, né? Bom objeto é aquele que faz as coisas durarem. Né? No nosso mundo, né? Na economia das sensações, é o que excita aqui e agora os sentidos, despertando para uma nova prontidão prazerosa. Drogas, psicoestimulantes, medicamentos, alimentos energéticos, tônicos, hormônios, próteses orgânicas e mecânicas. Né? Isso está absolutamente em voga. Né? As próteses, os remédios, as bolinhas, as drogas aceitas não aceitas, as intervenções reais no corpo real. Então, último assunto para a gente poder terminar, né? A questão da segurança e da violência. Esse é um assunto onipresente. A gente vive num mundo de alto risco. Esse alto risco significa basicamente risco mundial. Vamos começar assim. Vocês se lembram também, vocês sabem disso, a segunda metade do século XX, o pós-segunda guerra, foi marcado por uma coisa chamada Guerra Fria. Né? O mundo dividiu-se entre duas grandes potências, né? E aí com cada uma delas com a capacidade de destruir o mundo várias vezes com bomba arma atômica, né? Então, bloco soviético, bloco norte-americano, cada um podendo destruir o mundo se quisesse, e cada um com medo do outro. Então a questão da segunda metade do século XX é: quem é que vai apertar o botão? Né? Então tem um botão, se um maluco qualquer apertar o botão, o mundo acaba. Então cada um com o dedo em cima do botão fica ali. Deu um monte de filme legal. O melhor que eu conheço é o Doutor Fantástico, do Stanley Kubrick. Conhecem? Maravilhoso. O Dr. Strangelove, no original, que é um militar maluco, aperta o botão, né? E aí vai ter as consequências disso. Guerra Fria é todo mundo na expectativa. Eu quero te matar, você quer me matar, mas eu tenho medo. Então ninguém começa. Né? O mundo da Guerra Fria foi substituído por um mundo incrível, um mundo do terror no século XXI. inaugurado, obviamente, emblematicamente, pela queda das torres, né? Apareceu, então, um tipo de experiência no mundo ocidental que não era comum: terror na rua. O PCC na rua, isso não tem no Brasil. O Brasil é conhecido por ser manso demais, por não ter revolução. De repente, PCC na rua, de dia, as pessoas com medo, toque de recolher no Brasil, em São Paulo, era uma coisa totalmente esquisita, que nunca tinha tido. Né? E aí eu me lembro, vocês se lembram também, sobre risco do mundo ser diferente. Não é mais Guerra Fria, é terror real no presente. Né? Ah, vocês se lembram, certamente, 2 anos e meio exatamente após a queda das torres, houve um atentado no metrô de Madrid, né? No aniversário, entre aspas, 2 anos e meio exatos, né? Estourou, morreu um bocado de gente. Quando morreu um bocado de gente, teve a notícia, os brasileiros, começou a ter os jornais mostrando, brasileiros com parentes em Madrid, ligando, procurando parentes, e aí apareceu uma senhora que tinha achado o filho, felizmente, feliz da vida, aliviada, dizendo o seguinte, aí o jornal da Globo mostrando: filho, volta para casa, aí é muito perigoso. Essa moça não entendeu nada do que está acontecendo, né? Primeiro, ele foi para a Espanha porque aqui era perigoso, né? Porque lá a vida ia ser melhor, né? Aliás, escolheu bem, a Espanha mandou bem, né? Em todo caso, a ideia vai ser: volta para cá porque aí é perigoso. É que ela não percebeu o recado. O recado é o seguinte: se Manhattan e o Pentágono são atingíveis por terror, não há lugar seguro no mundo. A não ser que você pense, a gente quer tão insignificante que ninguém ia pensar em bombardear o MASP, né? A Sala São Paulo, a Palácio da Alvorada. A gente é tão nada a ver que ninguém ia se ocupar aterrorizando a gente. No máximo você pensaria isso, mas basicamente o recado é: se atingem Manhattan e se atingem Washington, qualquer lugar pode sofrer atentado. O recado é esse: não há lugar seguro. Tá. Então, o mundo hoje é marcado pelo terror na rua. Para falar do Rio de Janeiro hoje, é óbvio também, né? Para falar do sucesso que fez esse filme, né, um ano atrás, também é mais ou menos óbvio dizer. E justamente isso: o mundo está tão violento, a coisa está tão caótica e sem autoridade, que todo mundo se identificou com o Capitão Nascimento, né? Porque só para ele, apenas para ele, missão dada é missão cumprida. Porque esse cara resolve, né? Porque esse cara vai lá na porrada e faz acontecer, e devolve ordem, e mata o traficante, e limpa a coisa, né? Então a gente sofre violência e, em nos sentindo desprotegidos, a gente almeja a solução violenta. A gente quer a tropa na rua. A gente tem saudade da ditadura. A gente queria resolver a violência com violência. Né? Odeio os assassinos, vamos matá-los? É mais ou menos o enunciado. Paradoxal, obviamente. Então existe um grande discurso sobre a violência. A gente teve no ano passado 2 filmes fantásticos. Eu pedi seminários sobre os 2 também, bacanas, combinando, né, o Tropa de Elite com O Meu Nome Não É Johnny, né, que falam da mesma questão de perspectivas diferentes, né? Então, falar de violência, falar de segurança é uma fala necessária. Vocês sabem melhor do que eu quanto a gente gasta por medo e por insegurança, o quanto medo e violência geram consumo, o quanto a gente paga num estacionamento porque não pode ter na rua o carro, o quanto do nosso condomínio, do prédio, é insegurança pessoal, câmera, a todo mundo. Vocês já fizeram isso? Temo que sim. Reunião de condomínio, uma das coisas mais parecidas com selva que se pode imaginar, reunião de condomínio. Todo mundo se sente prejudicado, a administradora quer mais, a gente quer, reclama da administradora. Tem um único assunto que comove os condôminos: segurança. Por segurança, até se topa pagar um pouquinho mais, né, na taxa final e tal. Então, segurança mobiliza loucamente, né, sentimentos da gente e mobiliza loucamente o consumo da gente. Né? Mexer com isso, trabalhar isso, é sempre uma coisa que fala muito perto das pessoas. São 4 grandes assuntos que estão ali. Eu insistiria nisso só para terminar: a violência, porque a gente saiu da Guerra Fria e agora o terror está na rua. Está, né, na rua, em todos os lugares. No Rio, mais do que aqui, mas aqui também. Tá bom? Então a gente tem falado muito sobre esses assuntos. Tá? Bom, basicamente foi o que eu tinha preparado para contar para vocês. A gente pode, se vocês quiserem conversar um pouco, vocês perguntarem um pouco, mas basicamente minha parte era essa. Tá bom? E aí? Obrigado.
Young Pod. Um oferecimento Young Rubicon Brasil. We energize business.